Bom dia a todos, aferição de coro. Vereador Antônio Gomide, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Lélio Alvarenga, vereadora professora Geri, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, sua presença de Deus declara aberta para a sessão e solicito ao vereador Américo que faça a leitura do texto bíblico.
Vós sois meu Deus, o qual confio inteiramente. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz o Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço, ele te livra. Ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas. Defender-te, porque a mim se confiou. Hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo, atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Salmo 90.
Obrigado, vereador Américo. E aproveito para cumprimentá-lo, o senhor, bem como o vereador Leandro Ribeiro, pelo aniversário no dia de hoje, né? Que Deus possa abençoá-los grandemente. Chegue aqui nossos votos, nosso abraço a vocês. Passo a palavra ao senhor secretário, para que possa fazer a leitura da síntese da sessão anterior, bem como as matérias que são objeto da convocação.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da 4ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 22 dias do mês de junho de 2017, às 11h30, reuniu-se em sessão extraordinária a Câmara Municipal de Anápolis, por convocação e sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o coro, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Na ordem do dia, houve votação de projeto. Em segunda votação, projeto de lei complementar 67 de 2017, de autoria do Executivo, que institui a lei de diretrizes orçamentárias que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2018 e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Sem nada mais a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão e convocando outra para o dia 7 de agosto, em horário regimental. Antes da leitura dos projetos em pauta, é um aviso do vereador Valdete Fernandes, líder do PDT, justificando a sua ausência por motivos maiores. Leitura de projetos em matérias. Projeto de lei ordinária 97 de 2017 do Executivo, que autoriza o município de Anápolis a conceder repasse financeiro através do termo do fomento ao Centro Materno Infantil. Projeto de lei ordinária 98 de 2017 do Executivo, que autoriza o município de Anápolis a conceder repasse financeiro através do termo de fomento à maternidade doutora Adalberto Pereira da Silva. Projeto de lei ordinária 99 de 2017 do Executivo, que altera os incisos 1, 2 e 3 do artigo 1º da lei 3.523 de 2010 e acrescenta o mesmo artigo ao parágrafo único. Quarto projeto, projeto de lei ordinária 100 de 2017 do Executivo, que altera o parágrafo 6º ao artigo 6º da lei número 3.738, de 14 de outubro de 2014. Quinto projeto, projeto de lei ordinária 101 de 2017 do Executivo, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais de 2017 e da outras providências. Sexto e último projeto, projeto de lei complementar 102 de 2017 do Executivo, que autoriza o município de Anápolis a celebrar temas de fomento com a Associação Cultural Artística de Anápolis para a realização do 7º Festival Gastronômico e Cultural de Anápolis relativo às festividades de aniversário da cidade de Anápolis. Retorno a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, secretário. O rito da desse tipo. Só para relembrar, nós tivemos outra oportunidade já na primeira sessão, mas o rito desse tipo de sessão é a leitura dos projetos pelo secretário. Os projetos agora irão passar pelas comissões. As comissões reunirão de forma mista, de forma conjunta, todas as comissões, sob a coordenação e presidência do presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, o vereador Jean Carlos, onde ele nomeará relatores para as matérias que estão em discussão. E após os relatores finalizar o seu relatório e passar a apreciação da comissão, os projetos retornarão ao plenário para que sejam discutidos e votados aqui. Então, nós iremos suspender a sessão, passarmos à comissão mista presidida pelo Jean, e depois que os projetos tiverem finalizado a tramitação na comissão, retornaremos ao plenário para que possamos discutir e votar os projetos. Mas antes de suspender a sessão, eu quero aqui aproveitar esse momento para trazer a vocês o contrato que a Câmara celebrou com a Universidade Federal de Goiás. O contrato está em minhas mãos aqui já, assinado já pelo magnífico reitor da UFG, Dr. Orlando Afonso Vale Amaral, para a realização do concurso público da Câmara Municipal de Anápolis. Já está, essa fase do contrato ela é bem complexa, exige diversas tratativas entre a Câmara e a Procuradoria Nacional, a parte técnica federal. Graças a Deus já finalizou essa parte de contratação. Nós temos o contrato assinado já. Eu quero aproveitar aqui e fazer aqui a assinatura do contrato, já que veio assinado já da Federal. E agora em diante, com esse contrato assinado, com esse contrato finalizado, já a comissão de concurso da UFG já está preparando o edital em conjunto com a comissão designada pela Câmara para acompanhar o concurso. Então eu quero aqui estar anunciando isso aqui para o plenário, prestar contas para os senhores e senhoras vereadores, bem como para a sociedade anapolina, porque é uma questão que a gente vem falando desde o começo do semestre, noticiando esse concurso, dizendo da importância desse concurso, e agora finalmente conseguimos finalizar essa parte que foi muito, muito mais complicada do que eu imaginava, que é a questão da formalização do contrato. Então, nesse momento, eu quero aqui estar simbolicamente assinando esse contrato, que já se encontra assinado pela UFG. O próximo passo agora, como disse, é a elaboração do edital do concurso. Esse edital deve ser publicado, se Deus quiser, ainda no mês de julho. Eu acho que em pouco tempo, uns 10, 15 dias, a gente consegue finalizar a elaboração desse edital e já publicá-lo, já marcando já a data das provas, já marcando já o início do período de inscrições, já marcando todas as matérias que cairão no concurso. As vagas já foram anunciadas, mas já ficando tudo certo em relação a isso. Então, estou aqui agora assinando o contrato com a Universidade Federal de Goiás, que a contrata para realizar esse concurso. Quero até convidar aqui o vereador Leandro e a vereadora Thaís para assinar como testemunhas aqui, para a gente poder estar dando a publicidade para esse ato, que eu acho que é um marco para a Câmara. Na verdade, em toda a história da Câmara, houve apenas um concurso público que foi realizado em 2011, e agora estamos realizando o segundo, e certamente é um marco para a Câmara, um marco dessa gestão, a questão da realização do concurso. Sim, Mauro.
Não, o questionamento meu é parabenizar a Vossa Excelência e a mesa toda, essa atitude da Vossa Excelência, que realmente é um marco. Eu, tanto tempo que eu milito nessa Casa de Leis, o segundo concurso foi na época do seu pai, vereador Hamilton, que teve um avanço muito grande, e nós estamos precisando, realmente, de um concurso para mostrar a cara para a população que na Câmara não existe só cargo comissionado. Existe sim muitos funcionários de carreira que têm competência para ajudar a administrar essa Casa de Leis. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado. E essa ação que não é só minha, o senhor bem disse, a mesa diretora, na primeira reunião que nós tivemos da mesa, logo após a eleição, na primeira semana, foram os assuntos discutidos e todos os vereadores da mesa endossaram esse pedido, abraçar essa causa. E eu estou aproveitando aqui esse momento para a gente dar publicidade a essa questão do concurso, poder, aproveitando que a audiência da transmissão da Rádio Manchester, da TV Câmara, para que a gente possa estar do canal 10 na net, para que a gente possa estar divulgando essa questão. Então, com muita satisfação, quero anunciar isso aqui a todos, senhoras e senhores, porque realmente é uma um ato da mesa muito importante.
Presidente, palavra em cima disso.
Sim, Lacerda.
Eu para cumprimentar também Vossa Excelência e toda a mesa, e lembrando aí aqueles que pretendem concorrer aí a esse concurso, que no concurso passado todos os aprovados foram chamados e já estão trabalhando aí na Câmara. Porque a gente tem alguns concursos aí que são realizados e fica no papel e cai no esquecimento. Esse nosso não, todos os aprovados foram chamados, estão já, apenas aqueles que não quiseram é que não assumiram, mas os restantes todos já estão trabalhando aqui na Câmara já. Obrigado.
Não, eu tenho que fazer justiça que participei da mesa diretora enquanto o senhor era presidente e nós chamamos todos os aprovados. Fazer justiça também, o senhor fez questão, de antes de terminar seu mandato, fazer a convocação de todos. O vereador Lizier também chamou inclusive as vagas que estavam abertas, algumas pessoas foram convocadas, então realmente a Câmara acredita nesse aí, acredita no concurso público.
Presidente,
sim, vereador. Eu
parabenizar o senhor. Eu acho que é importante essa notícia, notícia boa para a cidade, mas o senhor gerou uma curiosidade, né? Era bom que o senhor pudesse então dizer aí quais serão as vagas, né, e os cargos, porque obviamente quem está em casa nesse momento deve estar perguntando, mas é para quê? Né? Então tem ensino médio, tem ensino superior, se pudesse colocar isso e parabenizar mais uma vez, acho que a Câmara dá um exemplo de que o servidor público, a porta de entrada dele é verdadeiramente pelo concurso público.
Ok, então, bem lembrado, vereador Gomide. As vagas são para controlador interno de nível superior. Quem pode concorrer a essas vagas? São duas vagas para controlador interno, que quem pode concorrer? Formados em Direito, Administração, Economia e Contabilidade. Então, duas vagas para controlador interno, uma vaga para analista jurídico, que pode ser que pessoas formadas naturalmente em Direito, uma vaga para analista contábil, que é pessoas formadas naturalmente em Contabilidade, tem duas vagas para assistente de controle interno, que são pessoas de nível médio, e são cinco vagas inicialmente para assistente administrativo, que são pessoas de nível médio também. Então são um total de início 11 vagas e a formação de cadastro de reserva para esses mesmos cargos. Então, recapitulando, duas vagas controlador interno, direito, contabilidade, administração e economia, duas vagas para assistente controle interno nível médio, uma vaga para analista jurídico, uma vaga para analista contábil e cinco vagas para assistente administrativo. Então, declaro, eu agradeço a participação de todos os vereadores, as intervenções em relação ao concurso, declaro suspensa a sessão e convoco os vereadores da comissão mista para se reunir na sala de comissões para deliberar quanto aos projetos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos projetos constando da pauta.
Projeto de Lei Ordinária 97 de 2017... do Executivo que autoriza o município de Anápolis a conceder repasse financeiro através de termo de fomento ao Centro Materno Infantil.
Projeto 97-2017, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza termo de fomento ao Materno Infantil, com as comissões favoráveis ao mesmo, está em discussão. Discussões encerradas, o projeto 97 está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, o projeto está aprovado em primeira votação pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de Lei Ordinária 98 de 2017 do Executivo, que autoriza o município de Anápolis a conceder repasse financeiro através de termo de fomento à maternidade doutora Adalberto Pereira da Silva.
Projeto 98, de autoria do seu prefeito municipal, com as comissões favoráveis, está em discussão.
Qual que é esse, presidente?
Projeto 98-2017, que autoriza o município a conceder repasse financeiro através de termo de fomento à maternidade doutora Adalberto Pereira da Silva.
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão, vereador Lélio Alvarenga.
Nós votamos favorável a esse projeto, como relator, presidente, da necessidade realmente e da grande importância que a maternidade doutora Adalberto tem na cidade de Anápolis. Então, eu creio que não é um valor tão alto quanto a gente pensava no início, devido ao preço do serviço da saúde pública. A gente, como relator, acompanha basicamente todas as comissões, achou por interessante, e também avaliando também o ano passado, que esse, esse fomento foi até maior do que a gente está repassando para esse ano, a gente votou favorável a esse projeto.
Obrigado, vereador Lélio. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Acho sim justo os recursos públicos destinados a contribuir com as instituições de saúde. A exemplo do materno infantil e da Casa de Saúde Nossa Senhora, maternidade doutora Adalberto. Nós sabemos que a grande maioria dos nascimentos, né, das gestantes das cidades vizinhas, elas realmente têm aqui o seu parto aqui na cidade de Anápolis, seja na Santa Casa, seja na instituição maternidade doutora Adalberto. Então, esses valores, auxílios financeiros às instituições de saúde, eu vejo, vereador Leandro, com bons olhos. Até porque o município passa por dificuldades. Então, nós temos que priorizar no que é realmente essencial. Saúde, materno infantil, doutor Adalberto, isso sim, é um auxílio financeiro bastante justificável e plausível. E parabenizo aqui o executivo por isso.
Obrigado, Jean. Com a palavra, vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, esses dois projetos, e aqui votando a questão do fomento à maternidade doutora Adalberto, mas votamos anteriormente o centro materno infantil, eles, obviamente, vêm se somar a outros convênios importantes. Até a maternidade doutora Adalberto já estava inserido, mas renova esse contrato, tanto questão da Santa Casa, como também do hospital psiquiátrico. É importante entender que essas entidades são entidades filantrópicas, ou seja, são entidades particulares, e que o município nunca virou as costas a essas instituições. Essas instituições, em Anápolis, são instituições importantes da forma como elas foram construídas, da forma como elas prestam serviço, e hoje são inseparáveis de como pensar a saúde em Anápolis se essas entidades não estiverem juntas. Então, a autorização dessa lei, ela vem a somar muito nesse momento para manter o equilíbrio de onde essas instituições, tanto o Centro Materno Infantil como a Maternidade Doutora Adalberto, já estão fazendo o seu trabalho. E, obviamente, com esse recurso, potencializa para que deixe o equilíbrio financeiro e que dê essa tranquilidade onde já se presta esse serviço, seja lá na Nova Vila Jaiara e seja especificamente com relação à maternidade, partos e parturientes. Então é importante que essa autorização que nós estamos fazendo aqui agora, concedendo e autorizando essa lei, isso mantém o equilíbrio e obviamente deixa o município mais livre ainda para fazer os investimentos a mais dentro na área da Secretaria de Saúde. Então é importante, por isso estamos votando favoravelmente tanto ao fomento à maternidade doutora Adalberto como ao centro materno infantil. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Gomide. Com a palavra, Dr. Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui, em primeiro lugar, cumprimentar todos os vereadores das comissões que tiveram a sensibilidade de entender a importância desses projetos. O governo Alberto Naves está agindo de forma responsável e coerente. Aquilo que é bom, que foi feito pelas administrações anteriores, que sejam mantidas e melhoradas. E ele está melhorando. Quando ele enxerga o materno infantil lá na Vila Jaiara, que há muito tempo não recebe apoio do poder público, ele está melhorando um projeto que vem dando certo pelas administrações anteriores. Tanto o materno infantil quanto a maternidade doutora Adalberto presta um serviço relevante à sociedade anapolina e contribui de forma expressiva para desafogar os atendimentos nas unidades básicas de saúde do município. São pessoas que trabalham, na sua maioria, voluntário e que dispõem o seu tempo, valioso tempo. E aí eu quero citar aqui, inclusive, o nosso companheiro saudoso, amigo, parceiro, Zé Vieira, que dá a vida por aquele materno infantil lá na Vila Jaiara e merece todo o nosso respeito. Então eu queria só fazer essa observação de que aquilo que for bom, aquilo que deu certo, aquilo que é importante para a sociedade, que o prefeito Roberto Naves pretende manter e de forma melhor, e está dando a demonstração de melhora quando ele estende esse benefício ao materno infantil da Vila Jaiara. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson. Na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, uma ajuda realmente importante a essas instituições, uma ajuda aí do município, através do prefeito Roberto Naves, a essas instituições que realmente vivem com muita dificuldade. A gente vê mesmo ali a situação do Hospital Materno Infantil na Jaiara, que é mantida aí pela Associação dos Vicentinos. A maternidade ali não é diferente. E lembrar que essas unidades, elas atendem pessoas não só aqui de Anápolis, mas também aí de todo o estado. Então era hora também de buscar ali o caminho do estado, que anuncia aí, governador Marconi Perillo, que anuncia de cedo até de madrugada aí nos meios de comunicação, que está nadando em dinheiro aí através desse programa Goiás na Frente. Só o que já gastou de mídia dava para construir várias dessas unidades de saúde. Então era hora também desse pessoal que vive numa dificuldade danada buscar também aí a ajuda do estado. Aproveitar esse momento aí de fartura financeira que vive o estado de Goiás e buscar também a ajuda aí do estado. Porque essas unidades, na realidade, elas atendem pessoas de todo o estado. Vivem com muita dificuldade. A prefeitura aqui também vive uma situação financeira de dificuldade, está ajudando. Então, por que o estado que está aí com dinheiro sobrando através desse programa Goiás na Frente não pode também ajudar? Então, seria uma oportunidade de buscar também a ajuda do governo do estado, aproveitando esse bom momento financeiro que vive o estado de Goiás. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Lacerda. Com a palavra, vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, da mesma forma, eu quero falar nesta Casa de Leis, muitos aqui não era vereador na época, a prefeitura sempre tem dado a contribuição para o Sanatório Espírito, Maternidade Doutor Adalberto, Santa Casa. E quero parabenizar a equipe econômica do prefeito atual, Roberto do Ório, por essa atitude brilhante, como diz o líder do prefeito, que ele veio para melhorar, não veio para piorar. Arredondaram ele veio para melhorar. E eu acho que veio em boa hora, por quê? Maternidade Doutor Adalberto e também o materno infantil está passando por um problema sério, né, financeiro. Teve uma época que eu estive reunido naquela unidade de saúde, não sei em que ano foi, parece que tem uns 8 anos, estava fechando-se, teve uma intervenção ali do Ministério Público, através do procurador, do Ministério Público, Marcelo Henrique, e também do José Valdo, que eu acho que era diretor da saúde. O doutor Ernei, se não me falha a memória, era o nosso secretário. Então, realmente, não fechou aquela unidade, não sei o porquê. E o que mais usa ali, dos vereadores, sou eu. As pessoas humildes, eu e o Japão. O Japão é daquela área. E eu, como se diz, eu sou um aposentado da área da saúde, as pessoas vão lá em casa me pedir aonde tem um leite sobrando. Eu passo a mão no paciente, vou lá, entrego lá, converso com o diretor, faça isso. Então, realmente, é caótica a situação ali. Está sobrevivendo porque tem ajuda do Estado e do município. Quero discordar com o meu amigo Luiz Sano Lacerda, que o contrato do Estado está mantendo em dia, que o contrato do Estado ainda falta duas ou três prestações. No Estado, vereador, se o senhor é bem informado, não está nadando em dinheiro, não. Não está nadando, não estou aqui para defender o Marconi, não. Estado nenhum do Brasil está nadando em dinheiro, não. Inclusive os estados que vocês administraram aí, muito tempo atrás, está pior do que os outros estados. Quero deixar bem claro aqui. Então a saúde do Brasil não é só aqui em Anápolis, não. Graças a Deus, os prefeitos anteriores e o atual estão vendo esse lado do materno infantil, do sanatório e da Santa Casa. Mas não é jogar a lama em cima do governo atual que vai resolver o problema da saúde, não. Por isso que o Estado de Goiás ainda tá pagando seus funcionários dias, não tem folha de pagamento atrasada, igual no Rio de Janeiro, como o PMDB está arrumando lá. Então por quê? É um Estado enxuto, porque tem uma administração que sabe onde coloca o dinheiro. Então, quero deixar bem claro. Então, sobre esse projeto aí, voto favorável, que eu acho que o prefeito veio em boa hora e parabéns à sua equipe econômica.
Obrigado, Maurão. Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente, e aos nobres pares. Também quero manifestar aqui a minha satisfação e a minha alegria em poder ver o que o prefeito agora colocando, trazendo para esta casa a respeito do autorizo, né, para a gente votar aqui, o autorizo para conceder o repasse financeiro através do termo de fomento à maternidade doutora Adalberto Pereira e também ao materno infantil. A questão da saúde, ela é séria e muito complicada. Por isso eu acompanhei os dois relatores, tanto do materno infantil quanto da maternidade doutora Adalberto. Quero que dar meus parabéns ao prefeito por essa questão. É óbvio e necessário mesmo, porque só quem conhece, eu já conheço a maternidade há mais de 25 anos, e como também lá o materno infantil. Parabéns e acompanho sim o relator e votei favorável a esses dois projetos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Com a palavra, Dr. Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero, antes de falar sobre esses dois projetos, eu quero começar minha fala agradecendo a cada um dos vereadores que sabe que muitos deles, nós estamos em recesso, alguns poderiam estar viajando e entendendo o momento difícil que está passando, principalmente esses dois projetos em relação à saúde, a maioria dos companheiros, maioria não, praticamente todo mundo presente aqui na Câmara Municipal. Isso mostra o compromisso que a Câmara Municipal, o compromisso que cada vereador tem com o nosso município. Cumprimentar o prefeito Roberto, a secretária Luzia, o secretário Geraldo Lino, por enviar esses dois projetos importantes para atender principalmente na área da saúde. Nós sabemos a dificuldade que o município está vivendo em relação à saúde, principalmente a dificuldade que nós estamos passando, pastor Elias, em relação à área financeira. Muitas pessoas que tinham plano de saúde, hoje não dá conta de pagar seu plano de saúde. Então, essas pessoas estão aderindo ao processo, né, do SUS, ao processo de atendimento pela própria administração em relação à área da saúde. Então, nós estamos tendo mais pessoas procurando as unidades de saúde, os postinhos e a clínica, a maternidade doutora Adalberto, e não é diferente. Ali, a gente sabe, professor Rogério, que tem uma procura muito grande, né? E o materno infantil também, lá do nosso companheiro e amigo Zé Vieira também. E eu acho que futuramente também o nosso prefeito e a nossa secretária vai sim arrumar alguma forma de estar ajudando não só a Santa Casa, como o Hospital Espírita também, para poder ajudar aquelas pessoas que ali vão, para poder dar um atendimento melhor. Então é muito importante esses dois projetos, não tem nenhuma dificuldade de passar aqui nessa casa hoje, esses dois projetos de lei. Os vereadores estão coesos em votar a favor não só desses dois projetos e outros projetos também. Para terminar minha fala, senhor presidente, eu quero cumprimentar um companheiro que veio, as pessoas que estão aqui acompanhando a sessão, são várias pessoas aqui hoje, né, nessa manhã. Cumprimentar um companheiro, o Ricardo Bezzo, né, que é um filiado nosso do PV, que está aqui hoje presente. Seja muito bem-vindo aqui nessa Casa de Lei, que você possa fazer isso mais vezes, acompanhar a sessão junto conosco aqui. Tá? Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, doutor Domingos. Que conscienta a presença do Ricardo Bezzo, que o senhor mencionou. Concedo a palavra a doutor João da Luz.
Gostaria de contribuir nessa discussão dizendo que a saúde ela é precária, certo? O município tem dificuldades, mas eu vejo com bons olhos esses dois projetos encaminhados pelo Executivo, porque se trata de projetos de interesse da sociedade. E acho que nenhum vereador poderia furtar a oportunidade de estar aqui contribuindo e votando esse projeto. Dizer também que esse projeto ele é importante e ele está sendo encaminhado agora porque o prefeito ele é legalista e técnico e dependeu de conhecimento do marco regulatório, certo? A partir do marco regulatório nós contribuímos naquela audiência mostrando o caminho legal para poder fazer esses termos de fomento, parcerias e colaborações. Então eu vejo com bons olhos os frutos sendo colhidos agora, e o prefeito está de parabéns de encaminhar esse projeto e ajudar a resolver esses problemas da saúde. Essa clínica, centro materno infantil e também o Adalberto Pereira, elas são os braços estendidos da saúde. São entidades sem fins lucrativos que precisam da colaboração do poder público. Nós vemos com bons olhos e o prefeito está de parabéns e eu antecipo o voto para esses dois projetos. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Com a palavra, vereador Eliseu José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Só reforçando também as palavras dos novos pares, novos colegas, dizendo aí da importância desses dois equipamentos públicos de saúde, tanto o materno para aquela região, e diga-se de passagem, nunca houve nenhum incentivo ao materno infantil. Materno infantil vem lutando há muitos anos com dificuldade. E lembrando, não só do materno infantil, como também da maternidade, que o SUS está sem aumentar o seu subsídio, o seu apoio, há 17 anos. No dia lá que foi assinado o projeto de lei, eu ainda lembrei sobre isso, que a maternidade, no passado, como eu conheço a história daquela instituição, desde a minha infância, eu posso dizer com autoridade. Eu sei que lá havia sempre projetos, vereador Leandro, de ampliação do serviço, ampliação da própria instituição, criando mais dependência, e isso foi feito. Ela foi ampliada várias vezes, foi melhorada várias vezes. Mas nos últimos anos, é notório a questão do SUS em não subsidiar mais, não repassar, reajuste as suas tarifas, enfim. As entidades que vivem exclusivamente da questão do SUS estão passando dificuldades grandiosas e incontornáveis, digamos assim. Então, se não houver a ajuda do Ministério, das questões públicas, do município, nessas questões, nós teremos aí fechamento, corrimos o risco de ter o fechamento, pelo menos do materno infantil, e possivelmente ampliando ainda mais a dificuldade da própria maternidade. A maternidade hoje, ela está diversificando, tem alguns atendimentos particulares conveniados, mas é ínfimo com relação às suas necessidades. Portanto, vem em hora espetacular, vem numa hora muito boa, essa ajuda de custo a essas instituições. Gostaríamos que fosse mais, principalmente o materno. Foi citado aqui pelo vereador Luiz Lacerda, que é mantido pela Sociedade São Vicente de Paulo, da qual faço parte, e a gente sabe das dificuldades que ali atravessa. Teve, inclusive, de uma outra instituição, né, uma outra instituição da própria Sociedade São Vicente de Paulo, fomentando aquela unidade, emprestando dinheiro para que ela pudesse quitar a folha de pagamento e outros débitos no final do ano. Olha só que absurdo, é uma questão que tem que ser vista aí, a saúde é direito de todos, e aí obrigação do Estado. Portanto, está vindo em boa hora aí, eu acho que vai amenizar os problemas ali. Não vai solucionar, porque precisa de muito mais incentivo. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizier. Com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, bom dia ao nosso colega vereador. Projeto que o prefeito envia aqui para esta casa, principalmente esses dois que nós estamos discutindo, que é esses dois por enquanto, né, o centro materno infantil e maternidade. A maternidade tem feito vários partos, né, salvado quantas vidas, né, e mais principalmente, vice-presidente Thaís, para as pessoas mais carentes, né. É um trabalho que a gente tem que louvar e a gente vê a preocupação de quem, o diretor lá, o problema financeiro. Também, o centro materno de Zé Vieira comanda, ex-vereador aqui por duas legislaturas ou três, foi um excelente parlamentar aqui, uma coerência muito grande, também dirigindo lá, se um dia eu vinha de Goiânia, e ouvi no rádio, pastor Elias. O ano passado eu vi, o América é prova disso, ter tomado dinheiro emprestado, como o Lizê falou, de outra, e talvez tomou até também de banco em nome dele, dizer. Emprestar para manter, pagar as folhas de pagamento dos funcionários lá. E essa um mês atrás eu vi o Zé Vieira reclamando disso, né? Desse problema que passa lá, mas mantendo, para manter ali aberto, porque é um atendimento ali, principalmente nossos irmãos carentes, certo? Em nossa sociedade anapolina. E eu acho que nesse convênio, nesse momento, o município aí, como volta atrás lá o meu antecessor falou, Lizier, vem ajudar a minimizar um problema, um bocado do problema, não vai minimizar total, né? Mas já ajuda manter, Leandro, as portas abertas, o centro materno infantil e a maternidade, doutor Adalberto, que faz um excelente trabalho, como também um hospital espírita, né, psiquiatra, lá o sanatório, a gente fala, e a própria Santa Casa, né. Eu acho que hoje a atitude de nós, vereador, é isso mesmo. É aqui que a sociedade cobre e precisa de nós. E essa parceria entre a Câmara Municipal com o Executivo, esse é o resultado que a sociedade espera de nós, o bem melhor para a cidade de Anápolis. E principalmente esses dois locais que têm sempre é uma referência no atendimento a várias pessoas da sociedade anapolina. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Com a palavra, vereador Américo.
Bom dia, senhor presidente. Eu também quero fazer reconhecimento a essa ajuda, as duas unidades aí, maternidade doutora Dalberto e materno infantil, assim, e veja a grande importância dessa ajuda, sem dúvida veio num momento assim, importantíssimo, assim, devido à situação que passa as duas unidades. Vou falar também assim, mais do materno, por exemplo, que a gente conhece mais de perto ali o problema. E vendo assim, ó, que as duas unidades, é importante a gente frisar isso, que não atende só a Anápolis. As duas unidades atendem vários municípios vizinhos. Então a gente sabe que a demanda ali ela se torna grande devido a essa questão de atender vários municípios. E vendo a importância desse atendimento, materno infantil, por exemplo, ele atende ali, ó, as consultas de várias especialidades, atende os exames laboratoriais, vários tipos de ultrassom, o raio-x. Então a gente vê a importância daquela unidade ali, na questão do atendimento SUS. E como vários dos pares aqui que já colocou, materno infantil, ele, na verdade, ele funciona hoje com o repasse, né, Luiz? O repasse feito via SUS, né, que ele é cadastrado. Então, e esse repasse não tem sido suficiente. A gente tem que colocar que realmente os repasses, eles estão em dias, né, isso é importante a gente frisar também, só que não é suficiente para o funcionamento daquela unidade, né. A gente vê ali que a cada vez ela agrava mais devido, assim, o crescimento da demanda, né, e o aumento também dos insumos e materiais aí de saúde, né, então não tem sido suficiente. A gente reconhece, então, a grande importância e quero também, mais uma vez, parabenizar o Zé Vieira pelo empenho, a dedicação e o carinho que ele tem com aquela unidade. Eu sou prova disso, que eu acompanho desde o início, né, e sei que não é fácil, conforme vários aqui colocou, inclusive o Lisier, né, às vezes ele faz empréstimo ali, chamando a responsabilidade para ele, para não deixar fechar aquela unidade. Então, quero mais uma vez parabenizar o Zé aí pelo carinho e dedicação com aquela unidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo. O projeto ainda está em discussão. Discussões encerradas, está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projeto 99 de 2017 do Executivo, que altera os incisos 1º, 2º e 3º do artigo 1º da Lei 3.523 de 2010 e acrescenta ao mesmo artigo o parágrafo único.
Projeto 99 de 2017, que altera a Lei 3.523, que trata dos precatórios municipais, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, o líder executivo, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Esse projeto, presidente, é um projeto que tem por finalidade atrair os credores do município que têm dinheiro a receber através de precatórios. O município tem a prerrogativa de, através de um deságio, furar a fila determinada pelo judiciário. E essa fila só é furada através dos descontos que são oferecidos para a quitação da dívida e, obviamente, flexibilizar o caixa público, do cofre público. E a lei anterior, ela trazia um deságio na ordem de 40% para o pagamento à vista e trazia um deságio de 35% para o pagamento a prazo. O que, na verdade, não era muito atrativo para o credor, vereador Geli. Para você ter uma ideia, o caixa virou com um superávit na ordem de 7 milhões de reais, porque não teve a adesão necessária, interessante, entendendo que o deságio de 40% não era atrativo. Quando nós reduzimos esse deságio para 25% de pagamento à vista e 20% de pagamento a prazo, eu não tenho dúvidas de que muitas pessoas irão aderir a esse processo, porque eles poderão receber do município, o município poderá reduzir a sua dívida e eles poderão colocar o dinheiro no mercado para incrementar a economia, incrementar o seu comércio, enfim, de forma geral. Então, eu vejo de forma muito positiva esse projeto. Quero aqui cumprimentar as comissões, o relator, aos vereadores que entenderam a importância desse projeto, e ele tem como objetivo principal fazer uma economia maior para o cofre público e oferecer a possibilidade para que a pessoa possa receber o seu recurso furando a fila determinada pelo judiciário. Muito obrigado, devolvo a palavra, gente.
Obrigado, Jackson. O projeto ainda está em discussão. Com a palavra, vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, da mesma forma que o vereador Jacques falou aí, eu assino embaixo. Veja bem, antigamente, até hoje mesmo, a nível de Brasil, em muitas cidades aí, vereador Jacques, até a nível de estado do Brasil aí, quando um empresário tem um montante de dinheiro aí para receber, o que que muitos picareta faz na política? Vai lá, eu dou 10% para você, ou governador, ou prefeito, e 10% para você me pagar. Você sabe que existe isso no Brasil. Não aqui, Anápolis, não tem conhecimento aqui na minha cidade. O que que acontece? Então, pela pouca experiência, vereador, na mesa, estou dirigindo a palavra para Vossa Excelência, e pouca experiência que o Roberto tem como político, que a política dele é empresarial, 6 meses como político, e sua equipe econômica também, nova, fez uma coisa certinha. O que que é isso, vereador? O que acontece, vereador Elias, para as pessoas que estão me ouvindo do outro lado do microfone? O prefeito mandou para essa Casa de Leis esse projeto, deságio assim. Digamos uma hipótese, que você tem 500 mil para receber na prefeitura. Você foi um fornecedor da prefeitura, ou tem uma conta lá, seu empresário. Então, o que está acontecendo nesse projeto? Você vai dar 5% para a prefeitura, não para o prefeito. Vai abater. Aí, este paga. Se outro empresário que estiver na mesma situação sua, querendo receber da prefeitura, oferecer 10%, então esse empresário leva vantagem. Esse é o deságio. Não é isso, Jacques Chaves? Então, muito bem bolado esse projeto. Veio na hora certa para essa Casa de Leis. É assim que faz a administração. A habilidade política do Roberto está me surpreendendo com esse pouco mês de governo. Ele e sua equipe econômica. Parabéns, Geraldo Lino. Parabéns toda a sua equipe econômica, inclusive o prefeito, que está colocando na cabeça do prefeito que é assim que faz a administração pública. Não é nessa administração de EVPRI, muitas prefeituras têm um montante para receber. Ó, eu te pago tanto, você me paga antes de ir para o precatório. Então fica a negociação só entre o prefeito e o empresário, né? Para meter a mão no dinheiro do povo. Então parabéns, senhor prefeito, e parabéns à equipe econômica. Esse projeto vem boa hora.
Obrigado, Mauro. O projeto está em discussão. Discussão encerrada. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Quarto projeto. Projeto de Lei Ordinária 100 de 2017, de autoria do Executivo, que altera o parágrafo 6º do artigo 6º da Lei número 3.738, de 14 de outubro de 2014. Esse projeto é da Copercam.
O projeto está em discussão. Com a discussão, o vereador Desílio Zebors.
Senhor presidente, inclusive tem aí até uma questão de ordem aí também. Eu posso estar equivocado, mas a lei não consta, na lei original não consta o parágrafo 6º. Eu estou procurando aqui.
Data vênia, quer dizer, o projeto visa exatamente incluir o parágrafo 6º ao artigo 6º.
Aí não fala, aí fala altera, né? Mas então é na realidade incluir, então isso. Temos que corrigir essa redação aí, para que fique...
Vou fazer a devida correção na redação final.
Eu não estou achando meu... Bom, mas é isso, aqui fala, eu até risquei aqui no meu projeto, fica incluído o parágrafo 6º. No artigo. E só esclarecendo aí também, teve algumas dúvidas com relação ali ao subsídio social que foi incluído lá em 2014. na ordem de R$500 por mês. Esse, eu só esclarecendo aos nobres pares e a quem está nos ouvindo, que esse R$500 não existe mais. Ele foi instituído na ocasião, porque obviamente uma empresa, qualquer empresa que queira se constituir, ela tem que ter, além do investimento feito, tem que ter um capital de giro, tem que ter uma subsistência até que comece a gerar lucros ou gerar receita. E isso não existia. Foi feito por um ano, foi prorrogado por mais um período, mas já há cerca de dois anos, que não existe mais esse subsídio social aí na ordem de R$500. Inclusive, falando ali com o pastor Elias, nós estávamos até querendo reativar isso aí, uma ordem menor, mas que pudesse dar aí um subsídio, um sustento àquelas famílias. E dizer que isso aí também é quase que uma obrigatoriedade do município fomentar isso aí, porque nós temos a lei 12.305, lá de 2010, que instituía a retirada de todos os catadores que estavam trabalhando no aterro, em condições subhumanas, digamos assim. Isso foi feito com a ajuda aí da Secretaria de Promoção Social, obviamente a do Meio Ambiente, várias outras secretarias, e inclusive a Polícia Militar. Porque hoje a receita que eles têm nas cooperativas não é suficiente para um sustento doméstico, um sustento familiar. A receita é ínfima. E se ainda acrescentar a questão do aluguel, nós teríamos aí uma dificuldade ainda maior. Então está vindo em boa hora essa prorrogação, aí já prorroga até 2020, e esperemos que até lá nós também contribuamos, né? Nós temos que contribuir com isso aí também, porque se eles não têm subsistência hoje, é porque nós não fazemos a nossa parte, que a coleta seletiva, o preparo, ou seja, o início do processo começa conosco, com os moradores, com a população de uma maneira geral, os empreendedores, comércio, indústria, etc., para fomentar aquelas instituições. Então precisamos ter consciência disso e no futuro talvez não precisemos realmente dessa lei, que eles terão matéria-prima, ou seja, a natureza agradece, eles agradecem. E eu diria só complementando, depois que eles estão lá estruturados, só um minuto, senhor presidente, eles já estão lá estruturados, fazendo seu trabalho com o asseio, com a segurança que é necessária, foi ventilado, achando que a resposta seria diferente. Se abrisse o aterro para vocês trabalharem lá novamente, vocês voltariam? Todos eles foram unânimes em dizer que voltaria imediatamente para viver naquelas condições subhumanas, porém tendo uma receita muito maior do que o que eles têm hoje. Então isso, está vindo em boa hora esse projeto aí, e a população é que agradece essa iniciativa do prefeito. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Lizy. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também fazer cor as palavras do vereador Lizy. Reconhecer como importante, sim, esse auxílio à cooperativa dos catadores de processo seletivo do lixo, né? É importante, sim, mas nós temos que cobrar do Executivo e da Secretaria do Meio Ambiente ações mais concretas por parte, inclusive, da prestadora de serviço da GC Ambiental para a expansão da coleta seletiva. É importante discutir, um aporte justo àquela cooperativa, mas nós precisamos que essa política de coleta seletiva dos resíduos sólidos sejam devidamente ampliada, porque apenas eles ali, dentro das suas limitações, realmente é insuficiente para o município do Porto de Anápolis. Eu estou vendo que está estendendo até 2020. Seria bom que a cooperativa sim tivesse uma sede própria, até porque o município também faz gestão em cima da diminuição de locações de imóveis. Agora, essa sim é uma justa locação, eu de fato reconheço que é relevante para o município. Porém, fica a ressalva aí também, para que possa, né, a Secretaria do Meio Ambiente cobrar e fazer implantar realmente a política de ampliação da coleta seletiva, envolvendo aí, sobretudo, a concessionária do serviço de limpeza e de tratamento de resíduos sólidos, para que nós possamos ter realmente uma diminuição nos impactos ambientais em maior proporção aí no município de Anápolis. Portanto, Lisier, é uma luta que realmente já existiu no mandato anterior, e nós concordamos aí com a prorrogação para o pagamento desse local, que é onde eles realmente abrigam ali a coleta seletiva dos resíduos. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Palavra, senhor. Senhor presidente, ainda enriquecendo as palavras dos nossos nobres pares anteriores, eu quero aqui também dizer da minha alegria, dizer, quando vem a esta casa, esse projeto de lei a respeito da Copercam, porque eu já acompanho lá também desde o ano passado.
Inclusive, conversando com a presidente, a Sandra, já visitei lá por 7 vezes. São 12 famílias que trabalham ali na Copercam, próximo à rodovia onde vai para Joanápolis. E eu vi o excelente trabalho prestado pela cooperativa. E eu creio, como o Jean disse aqui agora, que a cooperativa deveria providenciar um local, sendo dela própria, mas depois ele voltou atrás dizendo que também concorda da prefeitura dar o aluguel, a luz e a energia, porque nós estamos tirando muitas famílias da rua, não é verdade? Até não de voltar para o lixão. Inclusive, são duas cooperativas, a Copercam, a Copersólida. A Sólida fica lá próxima ao aterro sanitário, que passa por dificuldade também. Mas o assunto aqui não é a Copersólida, é a Copercam. Então, quero dar meus parabéns ao prefeito e aos nobres pares que votaram a favor para ajudar a cooperativa. E eu até pensei, procurando o nosso relator, se poderia fazer uma emenda à questão do lanche. Porque eu passei ali um período do dia todo olhando esse trabalho sem comida, meu irmão. É o dia inteiro. E não tem direito a um pão para comer. E tem vezes, eles estão adquirindo o trabalho com o lixo reciclável, é porque duas empresas do DAIA fornecem para eles o que eles necessitam. Porque se for ficar só na coleta coletiva, a Copersol também fica sem nada. Então reparte com as duas. E está dando muito pouco. Eu acho que essa casa de lei aqui, nós temos que trabalhar em prol da população, educar a população e a CG ambiental, aumentar a questão da coleta do lixo seletivo, para poder eles poderem sobreviver. E é uma coisa muito boa para o nosso município. Porque, senhor presidente, voltando a respeito do lixo aqui, eu fiquei muito contrariado, porque o nosso aterro sanitário está sendo invadido pelo lixo que está sendo posto todos os dias, todas as horas, pelo o lixo da engenharia civil, que não tem condição. Tomou o espaço, onde era para 70 anos, eu vejo que não vai ficar mais para 20 anos. Mas aqui é outra coisa, vamos tratar da questão da Copercam. Parabéns, e eu votei favorável. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Com a palavra, vereador Antônio Gomide.
Presidente, apenas para a gente colocar esse assunto, que é um assunto extremamente importante, em pauta, e pensar que há 8 anos atrás esse caso era tido como um caso de polícia. Ali nós entrávamos na administração em Anápolis e ali tinha polícia cercando para que pudesse estar retirando os catadores daquele grande lixão. Então, nós conseguimos, através, primeiro, de acordo, Ministério Público, Associação, Secretaria e ação da Prefeitura naquele momento, para que a gente pudesse dar o equilíbrio hoje, estarmos aqui em 2017, inclusive renovando essas condições necessárias para que naquela oportunidade que estava sendo formada uma Copercam, que era cooperativa, para que realmente pudesse fazer o belo trabalho que desenvolve, que é responsável pela questão do credenciamento dos catadores, para que hoje ela tivesse essa vida. Então, eu entendo que cada um faz a sua parte. E é importante que a gente possa relembrar a história de Anápolis, que aquilo que muitas vezes é um problema hoje, nós podemos buscar solução em vez de ficar reclamando do passado. Esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Nós saímos de um grande problema policial para uma situação onde nós temos hoje um processo de educação ambiental. E, obviamente, nós precisamos dar passos mais importantes ainda em Anápolis. Todos nós, vereadores, e na campanha eleitoral do ano passado, foi muito discutido a questão, por exemplo, da expansão da coleta seletiva. Ela não pode ficar apenas no papel. É importante que a gente possa dar as condições necessárias para que essa coleta realmente faça parte de um trabalho de educação ambiental em nosso município. E todos nós, vereadores, defendemos isso. E eu não tenho dúvida que nós precisamos viabilizar recursos para que essa educação ambiental, essa coleta seletiva, possa Anápolis servir de modelo na questão da coleta, principalmente coleta seletiva, dentro do estado de Goiás e, por que não, em nível nacional. Nós tivemos aqui em Anápolis vários prêmios, Chico Mendes, inclusive junto com a cooperativa, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, nosso município. Mas isso não é suficiente para colocar Anápolis como modelo ainda para a coleta seletiva no Brasil. Mas essa é a ação que é importante, uma dilação desse prazo que estamos aprovando nesse momento aqui nessa lei, que possa proporcionar
até o ano de 2020 empreendimentos para que esse processo de melhoria em relação às cooperativas de catadores e também incentivo a outras e valorização de outras, exatamente pela Secretaria de Meio Ambiente, que isso possa estar acontecendo e possamos ser modelos, né, públicos na área de meio ambiente, principalmente em relação à forma de ser os catadores do que nós antigamente tínhamos aqui, os grandes lixões em Anápolis.
Obrigado, Gomide. Com a palavra, Dr. Mauro José Severiano.
Da mesma forma, senhor presidente, eu quero aqui olhar no retrovisor um pouco. Primeiro, eu quero parabenizar, eu acho que ele foi nomeado pelo Gomide ou pelo João, né, que não é mais prefeito. Luiz Henrique, secretário, um baita secretário. Não sei por que foi exonerado da prefeitura e nem me interessa o povo também não. Mas é um senhor que passou pela Secretaria do Meio Ambiente, que deu uma visão global em todas as praças de nossa cidade. E esse projeto da coleta seletiva vem no governo dele. Doutor Luiz Henrique, né? Filho desse advogado, grande advogado, o Rodoval aqui que tem em frente à Câmara. Desculpa. Então, deu uma visão. Eu, naquela época, eu tinha 3 galpões ali perto, ali do Primavera. Já. Eu não podia alugar porque, né, o vereador não pode alugar coisa para a prefeitura. E eu fiquei com pena. E aí eu fui procurar galpão naquela redondeza. Ele como secretário, eu como vereador, foi alugar uns 3 galpões ali. Parabéns à iniciativa do Henrique. Hoje está. Isso é a realidade, fato, concretizado. E ninguém pode voltar atrás. Isso aí tem que dar seguimento. É um dinheiro bem empregado, gente. Quem conheceu o lixão no governo do secretário que eu falei, Henrique, ali tinha tantos urubus para cima ali que atrapalhava até o voo da base aérea. Urubus. E eu não sei falar. Ele concluiu, é showrooms que fala? É, eu sou bobo, né? Showrooms, essa palavra de fora aí, francês, inglês, eu não conheço. Conseguiu. Os universitários ali de Brasília, da UNB, vinha fazer estágio aí. Nem em Brasília tinham showrooms igual o nosso. Veio fazer estágio por 30 dias, para ver como era desenvolvido o lixão nosso aqui. Agora passa em cima do lixão. Não tem urubus, é um lixão perfeito. E lixo não existe, lixão perfeito, mas, a nível de Brasil, 100% perfeito. Então, parabéns. Essa coleta não pode deixar de ser coletada. E não é por causa disso, esse pouquinho de dinheiro aí, 3 mil, né, já? É coisa simbólica, gente. Isso aí vamos, pelo contrário, tem que ampliar isso mais. Quem não quiser acreditar, só ir ali no Jardim Primavera e ver quantos galpões ali está sendo feita essa coleta. Lixão hoje, você chega lá, não tem aqueles... É tudo reciclado, gente. Então, parabéns novamente. Lógico que eu vou votar nisso aí, sem sombra de dúvida. Se eu não votar nisso, é um retrocesso.
Obrigado, Maurão. Com a palavra, Dornélio Varenga.
Senhor presidente. Retornando à palavra, senhor presidente, quero concordar com os oradores anteriores. Todos eles colaboraram de uma forma essencial nesse projeto. E dizer que é necessário que nós possamos realmente fazermos uma política séria de coleta seletiva. Mas isso parte principalmente de cada cidadão anapolino. Depende de mim, depende do pastor Elias, depende do vereador Fernando, de toda a sociedade, para que realmente possa funcionar. Porque não adianta só o poder público fazer a sua parte e o cidadão comum não fazer a sua parte. É necessário que realmente nós possamos fazer uma política voltada para a reciclagem. O meio ambiente necessita e grita para o socorro. E esses cooperados também levam a vida difícil. Eu me lembro porque lá no meu setor, o setor Bougainville, tinha um galpão de coleta seletiva. E todos os moradores daquele setor queriam retirar daquele galpão ali. Por quê? Para os moradores era difícil. Porque havia um acúmulo de insetos, roedores, de escorpiões e outro tipo de insetos. Então é necessário que o poder público municipal também faça sua parte, dê sua colaboração, reúna-se periodicamente,
para que possamos ter uma política séria. O meio ambiente está sendo agredido dia a dia, foi muito bem relatado pelo pastor Elias, do nosso vereador, nobre amigo. O acúmulo de lixo vindo da construção civil naquele aterro ali, fazendo com que perca a sua verdadeira necessidade, que eles levaram o lixo realmente para aquele setor. Então que o poder público também, juntamente, se for necessário, com a parte policial, poder investigar o que está acontecendo, se tem permissão para que aconteça aquela dispersão ali, daquele aterro, daquele lixo vindo da construção civil. Não é possível esse gaste, não é possível que se daqui a pouco é necessário fazer um novo lixão. Por quê? Por mau uso. Então é necessário que cada um de nós faça a nossa parte, mas também que o poder público esteja atento ao que está acontecendo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Copercam exerce um papel social importante e, assim como vários pares mencionou, ela traz e resgata a dignidade de pessoas que sobrevivem da reciclagem do lixo. Quando eu aceitei o convite do prefeito Roberto Naves para ser seu líder nessa casa, foi porque, observando em seus olhos, eu observei que ele estava determinado em fazer uma política voltada para a população, a política, independentemente de sigla partidária. Espero eu que ele continue com esse mesmo propósito. Enquanto estiver com esse propósito, eu continuarei também aqui, se assim for da sua vontade, líder nessa Casa de Lei, defendendo projetos dessa grandeza. E quando eu digo a grandeza, vereador Geli, é essa. Uma das maiores grandezas do político é preservar projetos que deram certo. Valorizar, melhorar. Criar novos projetos, mas não virar as costas para aquele que deu certo. Anápolis já foi contemplada por duas vezes pelo prêmio Chico Mendes. 5 vezes, né? Então mais umas 6 vezes. Né? Isso significa que o político de Anápolis tem os olhos voltados, vereador Lélio, para o meio ambiente. E o prefeito Roberto Naves está dando essa demonstração de grandeza, de responsabilidade, de compromisso com a população anapolina, ao garantir, através dessa lei autorizativa aprovada por essa Casa de Leis, e aí eu quero cumprimentar mais uma vez os vereadores das comissões que entenderam a importância desse relevante projeto. Agradecer a cada um pelo apoio e pela a votação, com certeza, que nós iremos votar unânime nesse projeto para garantir até 2020 a dilação do prazo constante na lei anterior. Então eu queria só cumprimentar e dizer dessa postura que tem que ser vista e reconhecida, postura do prefeito Roberto Naves, está valorizando, prestigiando e melhorando aqueles projetos que deram certo e implementando novos projetos para que a cidade continue crescendo, que esse é o nosso objetivo maior. A cidade não pode parar, a cidade não pode estancar por ideologias, por conceitos, por defesas de siglas partidárias, e sim pelo bem da população, que é o motivo que nos trouxe aqui e que levou o prefeito a ser prefeito de Anápolis. Muito obrigado, devo a palavra.
Obrigado, Jackson. Sobre esse projeto, eu queria dar minha contribuição também. Eu conheço a Copercam, conheço o trabalho que ali é desenvolvido, e realmente é importante essa ajuda, já que encerrou os R$500 que eram pagos mensais, está se prorrogando agora apenas o aluguel e despesas de água e energia elétrica. Então, certamente, para que eles tirem esse dinheiro, R$ 1.700 o aluguel hoje, mais água e energia,
dá pouco mais de R$2.000. Mas para ele tirar esse dinheiro dos ganhos dele, que já são bem limitados, seria muito danoso, seria difícil. Então, estive lá visitando eles, é realmente uma questão social muito importante. E é sobre transição, né? Queremos que eles possam um dia andar, em breve, aliás, andar com as próprias pernas, poder ter condições de realmente oferir renda para pagar aluguel, fazer um salário para cada um salário digno, pagar as despesas de água e energia. Mas para isso a gente precisa ampliar a coleta seletiva em Anápolis. Eu acho que esse é o desafio que nós temos que discutir. Essa tem que ser uma bandeira do município, bandeira da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, divulgar a coleta seletiva, né? Eu acho que o desafio é esse, porque o problema que eles vivem lá hoje é falta de material para trabalhar. Esse que é o problema, precisa aumentar o material que é coletado na coleta seletiva. Esse é o desafio. Se tivesse material suficiente, e sequer é desnecessário. Hoje a coleta seletiva do município ainda é tímida. Nós temos que avançar, buscar mecanismos de divulgar, difundir a coleta seletiva, para que a gente possa dar condições, para que eles possam sobreviver com dignidade. Hoje, digo para vocês que isso aqui é pouco, porque eles precisam. Porque só o aluguel está difícil. Eu estive lá, você vê os bags de material reciclado, como diz, o que era quando começou, que estava aquele boom, todo mundo empolgado, digamos assim, com a coleta seletiva, era muito mais fácil eles encher um bag de uma tonelada do que hoje, que leva muito tempo. Então, eu quero aqui que a gente possa, no segundo semestre, poder colocar na pauta da discussão dessa casa o aumento dos pontos de coleta, o aumento das regiões onde há a coleta seletiva, para que a gente possa dar dignidade a essas pessoas e também a questão ambiental, né? A coleta seletiva não é só para dar uma renda a essas pessoas, é também para fazer frente a um grande problema ambiental, que é a destinação de resíduos. Então fica aqui o meu apelo, fica aqui o meu posicionamento, que a gente possa nos unir, buscar mecanismos. Convida aqui a Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente também, para que possa colocar esse assunto na pauta de vocês, buscar fazer talvez uma audiência pública, fazer discussões nesse sentido, porque é um grande problema social e um grande problema ambiental nessa cidade, essa questão da coleta seletiva. Então, eu quero aqui deixar esse registro e dizer que contem comigo para a gente fazer essas discussões, para apoiar a Coopercam, apoiar a outra cooperativa também, que funciona lá na Cooper Sólidos, e também dar condições a eles de ter resíduos suficientes para fazer um trabalho, além, é claro, da questão ambiental, que é muito importante.
Uma correção, presidente, não quero abrir a palavra, mas com relação aos prêmios que a Anápolis ganhou nesses últimos 7 anos, do Chico Mendes. Foram 7 prêmios consecutivos nesses últimos 7 anos em Anápolis. Então nós temos aí uma história.
Certamente, né? A cidade foi agraciada com esse prêmio, porque o nosso aterro sanitário é um aterro que é modelo para, como diz o vereador Mauro, é uma vitrine para várias cidades do Brasil, e é verdade. Então, o projeto aí está em discussão, discussões encerradas, está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, está aprovado pela unanimidade dos presentes. Até vim de verde aqui hoje em homenagem ao meio ambiente. Palavra do secretário.
Quinto projeto. Projeto de lei ordinária 101 de 2017 do Executivo, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais de 2017 e da outras providências.
Projeto 101/2017, que trata do Programa de Benefícios Fiscais 2017, está em discussão. Inicialmente, vereador Mauro, vereador João da Luz.
Discutindo mesmo, presidente.
Presidente,
com a palavra, Maurão.
Eu não vou mudar o meu tom de voz. Posso até mudar o voto. Eu ouvi dizer demais nessas... Eu não viria hoje que isso não tivesse os outros projetos, vereador Rogério, só para votar no refis. Eu estou de recesso parlamentar, não sou obrigado a vir aqui não. Mesmo se for convocado para o prefeito ou pela mesa. Eu não sou obrigado porque eu estou de recesso parlamentar, que vereador não tem férias. Mas por causa dos outros projetos eu vim. Se fosse por causa desse refis, não. Eu sempre falei. Eu falei isso para Candinha. Falei isso para o Mazon. E essa semana eu falei para o Geraldo Lino. Isso é gritante, gente. Está dando um cheque em branco para os caloteiros. Isso tem que acabar. No município aqui da minha cidade. Eu não vejo prefeitura fazendo esse festival de isentar pessoas mal pagadoras, não. Se eu, a Dona Maria, o Joãozinho, o Pedrinho, o Pipoqueiro, vou dar um exemplo. Eu tenho uma tia, lá no Recanto do Sol, ela tem um barraquinho. Ela ganha o salário mínimo. Todo mês, vereador domingo, ela pega 20 reais e joga debaixo da Bíblia dela lá. Para pagar o IPTU em meados de janeiro, fevereiro ou março. E aqui a gente fica naquela discussão. Que vereador não faz nada, prefeito está roubando, porque aumenta o IPTU. Nós que desgasta entre nós. E quando chega o IPTU, pastor Elias, vai os humildes pagar lá aquela fila. Você não vê nenhum milionário na fila. Você não vê, que acha que eles têm vergonha, né? Eles pagam alguém para ir lá. Aí, o que é que eles fazem? Como conversa, vereador Mauro, será que vem refis esse ano? É isso, gente, que não dá. Mas então, e será que isso vai continuar aqui? Qualquer prefeito, ele tem que ter a competência de administrar com a verba do Tesouro Municipal, que não seja do IPTU hoje, vereador Jean. Ó, por que que eu pago em dias e os caras que estão pagando agora, que tem 30 apartamentos, tem não sei quantas casas de aluguel, tem que pagar agora? Alguém me disse, sábado, que o IPTU foi o prazo curto. Olha, gente, o ano passado teve dois refis, teve meados de julho, e na calada da noite, o prefeito João, em 23 de dezembro, convocou essa casa aqui, uma sessão extra, para o refis. Teve dois refis no ano passado. Será que era para o prefeito João pagar? Será alguma coisa na prefeitura que não dava conta de pagar? Tem que parar com esse negócio de dar a colher de chá para os caras mal pagador. E volta a frisar com a mesma palavra que eu falei na sessão anterior. Se você compra um carro à prestação, ou no Finame, sei lá, se você não pagar, vai para o SPC. Se você compra qualquer um numa loja eletrodoméstica, não paga em dias, vai para o pau. Por que que o refis eu pago em dias, os coitados aí, pode dizer coitado entre aspas, tem que dar, para com esse negócio. Me dê mais 15 segundos, senhor presidente. Me dê mais 15. Então, nós, os povos vai ficar como mau pagador. Isso não é argumento com o prefeito. Quando eu falo que tem minha independência nessa casa aqui, eu sou da turma do prefeito, eu dou sustentação. Mas eu tenho que falar o meu pensamento. Eu tenho que falar. Eu quero que alguém me convença quando é que esse refis vai acabar. Eu paguei, não é porque eu ganho um pouco, não. O pipoqueiro pagou. Por que que um cidadão aí tem que chegar ao refis chegar? Depois esse cidadão é o que mais cobra para uma massa asfáltica, para uma massa asfáltica em sua rua, compra para embelezar a praça, cobra para embelezar a praça, cobra do senhor prefeito. É o que dá o calote. Então eu sou contra isso. E deixa eu com a minha independência. Eu sei que meu voto é batido. Vocês vão ganhar por unanimidade. O Voltaire não está aqui. Isso aqui vai passar por 22 votos. 21 votos. E eu sou contra. Eu quero que o líder do prefeito me convença. Por quê? Se ele me garantir que é o último, eu vou votar. Mas meu voto é batido. Vocês vão ganhar tranquilo. Mas eu sou contra. Sou contra os mal pagadores, gente. Oh, só isso.
Obrigado, Maurão. Com a palavra, do Jean Carlos Ribeiro. Com a palavra, do Jean Carlos.
Então, deixa eu tentar, né, presidente? O vereador Mauro se afastou aqui da bancada, mas eu quero defender, sim. Eu sou contra o excesso de refis. Eu já falei em várias outras oportunidades. Nós já tivemos a oportunidade também de aperfeiçoar os projetos de lei do refis, vereador Geli. Quando nós desvinculamos a adesão para aqueles que possam e queiram pleitear assistência judiciária gratuita. Ou seja, para aqueles que, embora tenha lá ajuizado alguma ação de execução fiscal, eles têm a pretensão de aderir ao refis e ficavam impedidos porque tinham que pagar primeiro as custas e honorários. Hoje, eu quero dizer ao contribuinte, o vereador Hamilton sabe bem disso, nós debruçamos disso, que ele pode aderir e, concomitantemente, ao mesmo tempo, ir ao judiciário requerer assistência judiciária gratuita. E ele provando que tem baixa renda, dificuldade financeira, e pode ser isentado, inclusive, das custas e honorários. Estou ressaltando isso porque as pessoas que procurarem o refis durante o prazo, muitas vezes podem não ser orientadas, mas é um direito constitucional, nós conseguimos consignar nos outros projetos e está presente nisso. Então, quero parabenizar o Executivo por ter a sensibilidade, vereador Mauro. Nós sabemos que, infelizmente, existem situações
é que a pessoa deixa de pagar, vereador Américo. Não é porque ele é um caloteiro. É porque é descuidado o país mesmo. Nós estamos passando, a grande maioria dos humildes, realmente, o senhor tem razão, eles economizam, mas por um motivo ou outro, problema de saúde, um problema inesperado, infelizmente eles deixam de pagar o parcelamento. É, nós não podemos generalizar por aqueles que não pagam porque não quer, por aqueles que deixaram de pagar porque tiveram dificuldade. A grande maioria absoluta da população napolina, eu digo isso, vereador Jacques, eu acredito quase na totalidade, é pessoa de bem, responsável e bom pagador. Seja humilde, de baixa renda, média capacidade financeira ou até grandes empresários. Muitas vezes se vê em dificuldade. Né? A Anápolis não está numa bolha isenta da dificuldade que o país atravessa. Está aí a falta do desemprego, que muitas vezes o cidadão parcelou lá para trás no ano passado, infelizmente está desempregado, deixou de cumprir, não porque quis, mas porque entrou em dificuldade financeira. Então o refis era um compromisso do prefeito Roberto, e nós fizemos requerimento nessa casa para que ele pudesse antecipar, porque o secretário Geraldo Lino, usando as prerrogativas legais que a própria lei de responsabilidade determina, iniciou um processo de protesto na cidade, protestando as pessoas que estão devendo, né, tributos. E é uma obrigação legal, realmente o executivo tem que fazer isso. Porém, nós agradecemos aqui, foi sensível ao nosso pleito, porque a população está cobrando isso nas ruas. Olha, está iniciando o protesto, vai ser, ingressar com ações de execução fiscal 2013, 14, 15, mas antes, dê oportunidade para aqueles que querem pagar, porque a grande maioria, vereador Mauro, nós sabemos, pessoas humildes, fazem as suas economias, mas por um motivo ou outro ficaram impedidas. Então nós estamos prestigiando com o refis, é o bom pagador, é aquele que quer regularizar a sua situação do seu pequeno comércio, microempreendedor, teles. Às vezes por um motivo ou outro está inadimplente e quer agora regularizar, tirar suas restrições. É o cidadão de bem que por um motivo, um problema de saúde, por falta de emprego, teve um desequilíbrio financeiro. E nós vamos prestigiar essas pessoas, que certamente vão poder aderir ao refis e ter descontos de até 100% de juros e multas. Portanto, fica aí, né, o cumprimento à Secretaria da Fazenda, através do secretário-geral Lino, e também ao prefeito Roberto, pela sensibilidade de promover o refis e permitir aqueles que querem regularizar sua vida possam fazer isso nos próximos 60 dias aí do refis. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
O vereador Mauro foi citado. Dá um minuto para
o
senhor,
vereador. É, eu quero dizer para o vereador Jean, o líder do prefeito me chamou ali no cafezinho, conversou comigo. Ele me garantiu que não vai vir essa porcaria mais para cá no ano que vem. Então eu vou mudar meu voto, mas meu pensamento não vou mudar. Ele me garantiu, o líder do prefeito, e eu confio na pessoa dele. Porque meu voto é batido, vai ganhar. Agora eu quero deixar bem claro: qualquer prefeito neste país administra qualquer cidade, pode ser pequena ou grande, sem refis. A prefeitura de São Paulo é a terceira arrecadação do Brasil. Primeiro é a União, que mais arrecada. Segundo, o Estado de São Paulo. Terceiro é a prefeitura. Nunca teve isso, porque numa cidade igual a Anápolis tem que ser isso. Eu vou mudar meu voto, compreendendo o
Obrigado.
Que o líder do prefeito me pediu ler. E meu voto, todo jeito ia ganhar. Mas meu pensamento, se viu ano que
tá
vem,
certo. Não vou. Com a palavra do João da Luz.
Eu gostaria de antecipar o meu voto com relação ao refis para esse ano, certo? Gostaria de antecipar meu voto para o refis para esse ano, para o ano que vem, para o outro ano e para todos os anos que vierem. Porque eu não quero ser o que é hipócrita. Por que eu estou falando isso? Refis, gente, é interesse de quê? De ambas as partes. Tanto o prefeito precisa de incremento na receita, quanto a sociedade também precisa de uma válvula de escape para poder ajustar suas contas. O país está em crise. Pessoas honestas, pessoas com dificuldade, elas deixam de pagar o IPTU, sim. Entendeu? Então, quer dizer, eu sou a favor desse negócio e não quero ser hipócrita de forma alguma. E eu sou favorável, quero parabenizar o prefeito e dizer à sociedade, sim, que nós, vereadores, aqui estamos aqui à disposição para poder dar essa válvula de escape para você ajustar as suas contas. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. O líder do prefeito pede preferência na discussão, já que ele representa o executivo. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Em meu lugar, eu quero aqui deixar
esclarecer alguns pontos e fazer uma referência ao vereador Mauro. O vereador Mauro não está aqui à toa 6 mandatos. É pela sua postura de independência, sétimo com esse, né? É, a postura de independência do vereador Mauro, o conhecimento que o vereador Mauro tem do Poder Legislativo, o credencia para fazer qualquer discurso, inclusive obedecendo e respeitando a democracia, e esse é o papel nosso mesmo aqui. O vereador Mauro tem todas as suas razões, e eu quero aqui, entre aspas, concordar também com o vereador Mauro. Nós não podemos fazer do Refins uma moeda de troca. Não podemos fazer do Refins isso mesmo. E é por isso mesmo que nós estamos aqui hoje realizando esse Refins. Só para... Não fui pago para defender, não, vereador Mauro, mas o vereador, o ex-prefeito João, no final do ano, ele não fez o Refins. Ele aderiu ao Refins Nacional, que era por curto prazo. Então, seria hipocrisia, como o vereador que mencionou, que o município não participasse também daquela oportunidade. Então, na verdade, não foi o vereador, o ex-prefeito, foi sim um Refins Nacional que ele pediu autorização para adesão da Casa Legislativa. E o nosso compromisso é esse mesmo, vereador Mauro, de que no governo do prefeito Roberto Naves não haja mais Refins, sim. E que esse Refins, com algumas mudanças que nós fizemos, inclusive nós aprovamos uma lei aqui mês passado alterando o teto para judicialização de débitos dos municípios, passando de 300 para a partir de R$800, exatamente com esse objetivo. É esse que é o objetivo. Então,
vocês estão esperando quanto essa arrecadação, vereador? Ser lido, prefeito.
Vereador Mauro, o município hoje tem uma bagatela na ordem de 422 milhões a ser... Pois é, nós temos uma bagatela na ordem de 422 milhões a ser recebido. E o que, que nós queremos com isso? Outra ação importante, vereador Mauro, que foi feita agora, que vai ser um decreto essa semana, é a obrigatoriedade da transferência dos imóveis, dos lotes adquiridos, vereador Hamilton. Que às vezes as pessoas não colocam no seu nome e fica no nome do empreendedor e ele fica na zona de conforto e não paga o IPTU. Agora não. Agora vai ter que transferir e se não pagar o seu nome vai para o SPC e o Serasa. Com isso nós acreditamos, vereador Mauro, que o incremento da arrecadação e o Refins tem esse objetivo. É dar oportunidade para essas pessoas que estavam na zona de conforto, que não pagavam o IPTU porque o IPTU não estava no seu nome, que agora eles vão ter essa oportunidade única, ímpar, para regularizar sua situação e, obviamente, nós incrementarmos a receita e essa receita, com certeza, no momento de crise, vai ser mais dinheiro empregado na saúde, vai ser mais dinheiro empregado na educação e nós estamos aqui votando hoje duas leis de fomento e essa lei de fomento que nós estamos votando de 600 mil reais é exatamente dinheiro do Refins. É para esse objetivo, é para que a gente invista na saúde, na educação, na segurança, na limpeza pública. Então, por esse motivo, eu quero cumprimentar mais uma vez os vereadores das comissões e pedir o voto, e pedir também a complacência, a parceria do vereador Mauro, para que também, após essa explicação, vote favorável ao projeto também, para que nós possamos dar esse voto de confiança ao prefeito Roberto Nava. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson. Com a palavra, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. O líder do prefeito foi muito feliz na sua fala. E quero aqui cumprimentar o vereador Mauro pela sua sensibilidade de realmente votar conosco a favor do Refins. Porque quando não for votar agora a favor desse Refins, vereador Mauro, nós vamos estar dando uma oportunidade para essas pessoas que são mal pagadoras de pagar agora e não ter o seu nome ali no Serasa, nem ter o seu nome protestado. Por quê? Com essa nova lei que foi votada aqui na Câmara Municipal, a partir do momento que a pessoa não tiver kit com o município, esse nome dele vai ser ali protestado junto ao Serasa, e essa pessoa passará aí 5 anos sem ter a possibilidade de fazer algum tipo de compra, quanto não quitar com o município. Então, o que, que essa Casa de Lei está fazendo através desse Refis que o prefeito mandou para essa casa? Nós estamos dando uma oportunidade para essas pessoas de falar pior. A Câmara Municipal, junto com o prefeito municipal, está te dando uma oportunidade de você não ter o seu nome negativado. Então é isso que esses 23 vereadores estão fazendo aqui hoje, dando a oportunidade a essas pessoas de não ter o seu nome negativado através do pagamento que ele possa vir a fazer aí a partir já de semana que vem, assim que for sancionada essa lei. Então eu acho muito importante a responsabilidade de cada um dos vereadores aqui de votar favorável a esse refis para poder agendar a oportunidade, vereadora Vilma, dessas pessoas que não pagou. Que não significa que às vezes é um mau pagador, porque nós estamos todo mundo passando por dificuldade. Mas essas pessoas possam assim pagar e dizer, ó, realmente aqui a Casa de Lei deu uma oportunidade de a gente colocar a nossa casa em dia, porque hoje eu não tenho o meu nome negativado, porque eu tive a oportunidade de pagar através do refis. Então essa é a responsabilidade dos 23 vereadores, a responsabilidade dessa Casa de Lei, dar uma oportunidade à sociedade anapolina de colocar as coisas em dia. Agora, aquele que não quiser pagar, certamente o nome dele vai ser negativado. Eu vou pagar, senhor presidente.
Obrigado, Domingos. Com a palavra, Durlélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nesse momento, eu também sou favorável ao refis. Mas é importante que a gente tenha uma ressalva também para que não vire rotina. Porque até então, basicamente quase todos os anos, as pessoas já esperam que isso venha a acontecer. As pessoas ficam aguardando, e concordo um pouco com o vereador Mauro, quando ele fala a respeito dos maus pagadores. Creio eu, devido às dificuldades que tem atravessado o nosso país, o nosso município não é diferente, muitos não fizeram essa falta de pagamento, não por desonestidade, mas sim por dificuldades. Então, entendendo a dificuldade do momento que atravessa a economia nacional, a economia do Estado, a economia do município, sou favorável, sim, a esse refis nesse momento. Mas possamos também não fazer isso como rotina, porque aí fica muito fácil para o mau pagador, esse que o vereador Mauro se refere, a deixar, não, o ano que vem vai acontecer novamente. Então, aquelas pessoas que com dificuldade fazem as suas economias, pagam em dias os seus tributos, para que não venha cair lá na frente na necessidade, ficar aguardando o refis, é penalizado. Para que esse bom pagador não seja penalizado, nós possamos realmente fazer uma forma diferente. Que esse refis não seja como rotina anual. Que possa fazer temporariamente, periodicamente, mas não anualmente, como tem sido acontecido no nosso município. Agradeço a palavra e devolvo, senhor presidente.
Obrigado, Lélio. Eu também, na discussão desse projeto, está inscrito agora o pastor Elias, depois Luiz Lacerda. Eu quero me posicionar também. Na verdade, em novembro do ano passado, salvo engano, na última semana de novembro, eu fiz um pronunciamento aqui discutindo exatamente essa questão do último refis. Foi falado que houve dois refis ano passado. Não houve, na verdade. O que houve ano passado foi a adesão do município à Semana Nacional da Conciliação, que foi na última semana de novembro e primeira de dezembro. Então o município aderiu a essa semana com o projeto de benefícios fiscais e houve, na verdade, um prazo muito curto e foi meio que de última hora essa adesão. Até me lembro que o projeto aqui foi aprovado, chegou num dia, deve ser aprovado na sessão subsequente, chegou na, porque não tinha prazo hábil. Eu lembro que eu era da CCJ e foi uma correria aprovar esse projeto e colocá-lo na pauta a tempo de ser aprovado e aproveitar a semana de conciliação. E não houve uma publicidade, não houve uma possibilidade temporal mesmo de se alardear essa questão para que as pessoas pudessem aderir. E, na verdade, alguns vereadores lá, o caloteiro, na verdade, em decorrência da dificuldade financeira, da crise financeira que a gente atravessa, e não é um privilégio só de Anápolis, mas de Goiás e do Brasil também, muitas pessoas não pagaram na data certa, na data correta, por dificuldades financeiras, por falta de condição de fazê-lo. E eu assumi um compromisso, eu, na época, o vereador Jean, estivemos com o Roberto, ainda antes da posse, porque várias pessoas estavam reclamando que o prazo era muito exíguo, era apenas 15 dias que foi o período da conciliação, e nós pedimos a ele, olha, vamos lançar um refis ano que vem, maior. E, na verdade, ele está honrando esse compromisso. Algumas pessoas nos cobravam, nos cobram até hoje esse compromisso que nós fizemos, né, Jean, de fazer esse refis logo no início do ano. Não foi feito antes,
porque não podia ter o refis junto com o IPTU 2017, que se não chocava, aí a pessoa não pagava às vezes nenhum nem outro, um prejudicaria o outro. Então, estamos honrando esse compromisso agora. Eu fiz pronunciamento aqui, o Jean fez nesse sentido também, para dar oportunidade às pessoas que queiram aderir agora, com 60 dias de prazo, uma possibilidade maior de estar fazendo essa discussão, possa fazê-lo com mais tranquilidade, haverá a possibilidade de ter uma campanha de publicidade maior do ordem CFIS. Então, por isso que esse projeto vem agora. E tem que se lembrar também que na última sessão, agora do mês de junho, essa casa aprovou um requerimento de autoria do vereador Jean Carlos, co-assinado por pelo menos, salvo engano, quase 20 vereadores, solicitando que se houvesse esse projeto. Então, está, na verdade, também, esse projeto vem endossado por um pedido dessa casa que houve em junho agora também.
Presidente.
Ainda na discussão, o vereador Lélio Varenga falou ainda, não é, Lélio? Falou já? O vereador Pastor Elias, inicialmente, depois Lacerda.
Senhor presidente, também quero aqui justificar o meu voto na questão do refis. Eu quero louvar pela atitude do vereador Maurão. Você falou que se te convencesse, você voltaria atrás com sensibilizar. Se você foi sensibilizado, você voltou. Parabéns. Mas eu creio, a mesa diretora, e aqui também os nobres pares, que muitos deixaram de fazer o seu pagamento pela questão do valor do TSU. Mas eu queria fazer um pedido aqui ao nosso companheiro da casa, que é o representante do prefeito aqui, o Jackson Charles, e também dizer aqui de público a vocês, aos ouvintes, até mesmo o prefeito, que esse ano viesse para essa casa a questão do Código Tributário para nós votar, para não ter dificuldade no ano que vem. Eu creio que muitos tiveram o recuo por causa do valor do TSU, foi por isso que muitos deixaram de pagar, certo? E agora com... Não, foi, Mauro. E agora com a questão, muitos voltarão a pagar. Mas eu creio que o Código Tributário deverá voltar para essa casa para fazer uma reforma no Código Tributário. Então, mas eu estou aqui...
Uma parte, vereador.
Pois não, meu amigo.
Obrigado, pastor Elias, por essa parte. Dizer o seguinte, que eu fiquei satisfeito também, porque o prazo ficou estendido 60 dias, e informar o contribuinte que existe 3 pontos que vão ser feitos esse refinanciamento. São os 3 rápidos, porque a maioria eles concentra-se no rápido ali da Minas Gerais. Então são 3 rápidos que vão estar à disposição do contribuinte para poder fazer isso aí, entendeu? Quem é da Jaiara, por exemplo, não precisa de vir para Minas Gerais, que tem um rápido lá na Jaiara, entendeu? No Ana Shopping também tem um rápido. Então as pessoas, elas têm consciência de que esses 3 pontos vão servir de ponto de renegociação para poder fazer esse refis, aderir ao refis. Obrigado, pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Então, 60 dias, eu creio que vai dar para todo mundo correr e fazer a quitação dos seus débitos, né? Parabéns, obrigado pela parte.
Obrigado, pastor Elias. Na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, eu geralmente não sou procurado aí por pessoas ricas ou empresários aí procurando a respeito do refis. Geralmente quem me procura são pessoas pobres, que vivem em dificuldade e que não deu conta aí de pagar o seu tributo, teve oportunidade aí em outros casos aí de refis, mas também não arrumou dinheiro para pagar. Então, não vejo nenhum problema no refis. O que não pode é o refis ser a regra, ele tem que ser a exceção. Mas num momento aí de emergência, eu não vejo problema nenhum em estar aqui votando no programa de refis, mesmo nesse governo, se precisar ter um aí no final do governo, num caso emergencial, não vejo problema nenhum. Refis a União faz, o Estado faz, empresário faz refis. O empresário vive fazendo aí uma espécie de refis, perdão de juros e multa aí, para renegociar a dívida aí dos seus clientes, colocar em dia aí o crédito dos seus clientes. Então não vejo nenhum problema nisso não, desde que seja aí nessas situações de emergência. Vou votar a favor, e todos os que vierem para cá nessa situação, sendo um caso emergencial aí, nós vamos votar sim, mesmo porque o refis é apenas o perdão do juro e multa, que geralmente, mesmo sendo do poder público, mas geralmente já são abusivos também os juros e multa. Então não vejo problema nenhum e vou votar a favor do projeto, senhor presidente.
Obrigado, Luiz Lacerda. Na discussão, o vereador Dizeiro Zé Borges.
Só complementando aí também, estive na oportunidade, estava com nosso procurador, Antônio Eli, e na ocasião ele estava justamente preparando todos esses documentos, todos esses projetos de lei, para enviar para essa sessão extraordinária, e falou também do Refis, claro. Somente uma questão que eu queria colocar aqui. A conciliação nacional, o vereador presidente Hamilton, tem o mesmo escopo do nosso Refis, obviamente ampliado com as questões estaduais e federais, mas é também um Refis. E aí, na ocasião, eu sugeri para que fosse colocado, juntamente com o Refis Nacional, essa lei que está passando agora. Nós já fizemos em outras ocasiões aqui, o Refis Nacional é uma semana, mas nós podemos dilatar esse prazo aí, sem prejuízo para o escopo do processo como um todo. Então, sugeri isso a ele, mas ele me afirmou que a situação, no momento, é também outra. Não que o município esteja, de uma maneira geral, passando por dificuldades financeiras, mas a lei de responsabilidade fiscal preconiza lá, nós estamos acima do limite prudencial. E o governo municipal tem que fazer receita de qualquer forma, ou buscar todos os recursos, não é de qualquer forma, buscar os recursos que tem para ampliar a receita, porque vai ficar impedido em algum momento aí de pagar a folha ou a sua integralidade por conta dessa lei de responsabilidade fiscal, que já está, hoje é sabido, nós temos uma folha de pagamento pesada, muito acima do que é possível para o município pagar. Como eu volto a frisar, não que não tenha dinheiro para pagar o funcionalismo público, mas a lei não permite pagar acima de um certo percentual da receita. Então é esse um dos motivos também que estamos fazendo isso aí, além de todos os outros objetivos que já foram citados aqui. Então é interessante a gente pontuar isso aí. E também temos, vereador Mauro, várias pessoas estão nos procurando, e principalmente pessoas com mais dificuldade financeira, pessoas mais limitadas nas questões financeiras procurando por isso aí. Então, é importante que nós passemos essa lei, eu acredito que vai ser a unanimidade dos presentes, para que possamos aí prestigiar, beneficiar essas pessoas que estão nos cobrando, nos procurando por esse motivo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zier. Ainda novamente com a palavra. Tem, de acordo com o regimento, prevê que o autor do projeto pode finalizar as discussões. Com o projeto executivo, palavra ao vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero usar palavras primeiro para dar uma explicação aqui ao vereador que mencionou o governo e pediu a minha ajuda no sentido do Código Tributário Municipal. Só para antecipar, o Código Tributário Municipal já está sendo estudado pela equipe de auditores do município, e será assim encaminhado para o município, para não só essa alteração, mas inúmeras outras alterações. Particularmente, eu até dei uma ideia para um dos auditores, e vou oficializá-la agora, que fará parte do Código Tributário, já está mais ou menos acordado com o prefeito, que é o desconto gradual para os adimplentes. O que quer dizer isso? Nós temos que começar a compensar quem paga em dia. E aí o Código Tributário vai oferecer uma ferramenta para o contribuinte, de que na medida em que ele paga o seu imposto em dias, no ano seguinte, além do desconto de 10%, ele terá um desconto adicional de mais 5%, isso até chegar ao limite que é autorizado por lei no Código Tributário, que foi aprovado por essa casa, de até 20% de desconto. Por que isso? Eu penso que o importante do gestor é criar mecanismo para dar condições para que as pessoas paguem os seus impostos. E aí, fazendo isso, obviamente, reduzirá essa utilização dessa ferramenta que é o Refins e etc. Então, mas o que nós temos que compensar, na verdade, é o que, conforme o vereador Mauro disse, e aí isso vem de encontro à resposta do vereador Mauro, a ideia é que agora no Código Tributário, vereador, já, inclusive eu vou oficializar esse pedido, já acertei com o pessoal lá, nós vamos compensar quem paga em dias, utilizando a ferramenta, vereador Jean, que foi aprovada nessa casa, que foi uma emenda do senhor, dando condições para o município
dá um desconto de até 20%. E ele terá, além dos 10%, 5% adicional por cada ano pago em dia, até chegar à casa dos 20%. Isso, com certeza, será um incremento de receita e será uma forma de compensar, vereador Mauro. Quem paga em dias, eu acredito que será uma ferramenta importante. Então, o Código Tributário, vereador, está em estudos e será sim encaminhado. Nós, com certeza, passaremos por isso aqui e, após que chegar aqui, nós estaremos também aproveitando os 23 vereadores e colhendo sugestões. Nós temos aqui vereadores já experimentados, vereadores que estão no primeiro mandato, mas que têm uma experiência grande na questão tributária, pessoas capacitadas, que sabem o sentimento do povo, e é com esse objetivo que esse Código Tributário virá sim, para inclusive tirar as dúvidas e sanar de vez aquela tabela aplicada por ocasião da aplicabilidade da taxa de serviços urbanos. Então, presidente, agradecer mais uma vez a compreensão dos vereadores. A gente observa que a votação será unânime e eu quero agradecer mais uma vez todos os vereadores. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson. Projeto, discussões encerradas, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Sexto e último projeto. Projeto de lei complementar 102 de 2017 do Executivo, que autoriza o município de Anápolis a celebrar termo de fomento com a Associação Cultural Artística de Anápolis para a realização do 7º Festival Gastronômico e Cultural de Anápolis, relativo às festividades e aniversário da cidade de Anápolis. Observação, esse projeto aprovado pela comissão mista com emenda.
Projeto 102/2017 está em discussão. Na discussão, o vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, é aí que está.
Discutido mesmo, presidente.
Quando eu falo da minha independência aqui, eu estou apoiando o prefeito. Olha, nós votamos aí no Refis, votamos um dinheiro que nós vamos mandar para a maternidade, votamos no dinheiro que vamos mandar para a maternidade. Mas é problemático. Eu tenho que falar, gente. Aqui é a casa de discussão. É problemático. Tem problemático, vereador Jacques. Vou votar e volto falar que meu voto é batido, que meu voto aqui não serve para nada nessa matéria. Meu voto eu vou perder, mas eu tenho que falar meu raciocínio, o que eu tenho na cabeça. Para que serve dinheiro? Nós estamos num país que todo mundo aí fala que nós estamos num país de miséria, que todo mundo passando fome.
Discutindo, presidente.
Nós estamos num país que todo mundo está falando assim, olha, está passando fome. Mas todo mundo é obeso. Ninguém está passando fome, não. Gastronomia. Nós mandamos dinheiro para comprar remédio, para paciente, o materno infantil. Gastronomia, gente. Tudo bem. Pensa bem. Libera o Refis, para os caras, os devem mal pagador, e agora libera para... É a mesma coisa, muitas pessoas me abordaram, por que nós damos dinheiro para o Anápolis e para a Rubra? Tudo bem, mas é completamente diferente. Gastronomia. Tudo bem, meu voto é batido, vou votar amanhã. Eu quero que alguém me convença, no meu pensamento. Não, eu já falei, eu já pedi, mas eu vou votar. Mas eu tenho que... Eu não posso ficar mudo e calado nessa casa, não, gente. Depois me chamam de doido. Depois alguém fala, mas que governo você está? No cima do muro ou não? Eu apoio o governo, Roberto. Mas eu quero saber, ué. Não, você tem a palavra. Você é ali do prefeito, você vai falar o que você quiser. Eu respeito o seu raciocínio. Mas, de sã consciência, dinheiro para gastronomia, para o município de Anápolis. Esse dinheiro podia ser empregado em outras coisas. Só isso.
Preferência, presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, o líder executivo, vereador Jackson Charles.
Mais uma vez, presidente, eu entendo as preocupações e as colocações do vereador Mauro. De certa forma, ele também tem suas razões. Mas uma cidade, ela não pode parar. Uma cidade tem que fomentar o seu comércio. Uma cidade tem que fomentar o seu turismo. E o turismo receptivo é efetivamente fomentado com a realização de eventos. Quantas e quantas cidades precisam, pede? Olha, podia ter um evento aqui na nossa cidade. Não tem nada. Nós também não podemos ficar aqui na Rua da Amargura só nos lamentos. Nós estamos aí, pelo menos, com mais 5 novos hotéis na cidade. Eu pergunto para você. Nós estamos vindo aí com o sonho da realização, da construção do Centro de Convenções. Para que o Centro de Convenções? É para realizar eventos. Eventos que vão fomentar o comércio. Eventos que vão trazer divisas para o município. Porque não tem como fazer saúde sem divisa. Você tem que gerar economia para poder investir na saúde.
E diferente do que alguns pensam, um evento dessa natureza, ele fomenta a economia. Ele restabelece o comércio. Pessoas vão montar palco. Esse palco é de Anápolis. É uma empresa de Anápolis que vai pagar impostos porque está montando esses palcos, vereador. A economia precisa ser fomentada. Existem várias maneiras de você enxergar a economia e o fomento dela. E para investir na saúde, precisa de uma economia ativa, animada, acreditando na cidade. E um povo alegre. Nós vamos aí na oportunidade para artistas da cidade mostrar o seu potencial na cultura. Porque cultura também é saudável. Então nós temos que ver a coisa de forma macro e não micro. Embora eu respeite, e o vereador Mauro tem a sua razão, e eu concordo, é assim meio que difícil você entender, né? O momento é disso ou não é? Eu acredito que o momento é de empreendedorismo. Empreender faz parte do contexto. E o administrador público, ele tem que ter essa visão ampla de cuidar da saúde, de cuidar da educação, mas também não perder de vista os investimentos e o fomento para que o comércio sobreviva e cresça. E é por esse motivo que eu quero aqui pedir, mais uma vez, ao vereador Mauro, que compreenda as razões do projeto e que também esteja conosco nesse projeto, porque ele também tem a sua significância, tem a sua relevância e ele também traz divisas para o município. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na discussão do projeto, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Desde o momento que tomei conhecimento desse projeto, conversei com Vossa Excelência, com a vereadora Vilma, com o vereador Jean, a respeito da preocupação. Concordo com o nobre vereador Jackson Charles, da necessidade de fomentar realmente. A economia precisa girar e precisa ter incentivo por parte do poder público. O questionamento era a respeito do valor. Valor esse que puxamos pelo Diário Oficial, hoje lá no gabinete do nobre vereador Jean Carlos, na nossa conversa, e pudemos constatar que os anos anteriores foi em torno de 100 mil reais mesmo. A minha preocupação maior era exatamente com valores. A feira é importante, é necessária para a sobrevivência da nossa cidade a nível de empresário, microempresário, que estão aguardando esse momento, que aguardam vários anos. Porque a gente sabe que a preocupação, a gente precisa dar prioridades. A prioridade não deixa de ser a saúde, a segurança. Mas é uma verba que vem destinada específica para esse atendimento. Tive a vontade, na verdade, que pudéssemos reduzir esse valor pela metade. Era a minha proposta inicial na nossa conversação. Mas no diálogo que nós tivemos, acabamos reduzindo um pouco essa verba que foi propositamente, inicialmente, proposta pelo projeto inicial. E conseguimos, com a harmonia, chegarmos a um consenso, talvez não favorável a todos, como já relatei inicialmente, a nossa proposta era que fôssemos pela metade do valor, mas de acordo com os valores que foram pagos nos anos anteriores, no ano passado, 2015, 16, 14, não poderia ficar além do que já tinha sido repassado. Então, na verdade, a nossa preocupação era essa. Eu concordo também com um pouco com a fala do nobre vereador Mauro, mas, por outro lado, também temos que agilizar, porque temos lutado muito para trazer empresas para cá, a parte hoteleira tem vindo, e como o nosso nobre vereador Jacos acabou de falar, estamos lutando pelo nosso centro de convenções. E para que adianta centro de convenções se nós não tivermos esses eventos? Então, concordando com esse evento, com o momento, acabamos chegando ao número coerente para o momento que nós vivemos a nossa sociedade anapolina. Agradeço e devolvo a palavra, senhor presidente.
Senhor presidente, vereador Leandro está fazendo aniversário hoje, eu podia agradecer a gente com o almoço a favor da Ana Paulina dele, né?
Com a palavra, vereador Teles Júnior. Teles, com a palavra.
Presidente, nobres colegas, hoje nessa casa nós votamos uma matéria da saúde que aproximou dos 600 mil reais. Nós votamos também uma matéria sobre o Refis, que dá a oportunidade de quitar débitos. E o prefeito Roberto mostra hoje uma gestão eficiente, colocando leis para todos, não só para a saúde, não só para a fazenda, mas também para o desenvolvimento econômico dessa cidade. Ao observar isso, ele vê a importância de manter algo cultural, empreendedor, que o nosso município carrega na criação do governo Gomide, há 7 anos atrás, que foi esse festival gastronômico, que inclusive já fez parte também aquele programa Nápoles Acredita e deu premiações como prefeito empreendedor para essa cidade de Anápolis. E algo dessa natureza, nobres colegas, não pode ser abandonado. Quando a gente vê um festival como esse gastronômico, que ele movimenta Mauro Severiano, aproximadamente 40 mil pessoas nos 7 dias. 40 mil pessoas nos 7 dias de evento da Praça de Manuel.
Me dá uma parte, só um segundo.
Aproximadamente 70 expositores, podendo chegar a 100 expositores.
E por que a CDL não investe nisso e a CIA?
Aproximadamente 1000 capacitações de cursos e palestras. Não é só gastronômico. Não é uma coisa gastronômica. Mas quem recebe ali nos cursos e aperfeiçoamento mais ou menos 1000 capacitações, a pessoa aprende e o pequeno empreendedor sai. Diversas vezes nós fizemos CNPJ ali na sala do empreendedor para essas pessoas que aprenderam, foram capacitadas nesse evento gastronômico. Então, quero concluir minha fala pedindo aqui, como o vereador Lélio muito bem fez na comissão e os colegas, esse consenso em relação a esse convênio. Nós já cedemos de não subir o valor, manter, e eu acho que aquilo que o líder do prefeito muito bem colocou aqui nessa sessão. Anápolis não pode parar na questão do desenvolvimento. A gente não pode olhar apenas para uma parte, tem que olhar para o todo. Às vezes a economia, ela se torna até mais importante num momento como esse, de crise, porque tendo dinheiro no bolso, só para completar, presidente, a pessoa vai lá e paga o exame que o SUS não está cobrindo. Tendo dinheiro no bolso, a pessoa vai lá e paga a segurança, que a segurança pública não está dando conta. Então é importante observarmos o fator econômico. Obrigado, presidente.
Obrigado, Teles. Antes de passar para o próximo orador, eu quero aqui advertir que quando a palavra chega com o vereador, na primeira discussão cabe uma parte, não cabe a interrupção, a discussão atrapalhando o orador que está com a palavra. Ok? Com a palavra, a vereadora Thaís.
Obrigada, senhor presidente. Eu confesso, né, aos nobres colegas, quando estávamos reunidos ali na comissão mista, nós tivemos uma resistência em relação ao valor. Mas tenhamos que pensar com equidade, né, em relação a todos os setores da cidade, inclusive porque a cidade hoje tem uma vasta rede hoteleira, né, nós precisamos pensar que é uma festa cultural que vai movimentar o município. Nós precisamos pensar nesse fomento econômico, né, de todos que estão dependendo desse evento, para poder estar investindo também na cidade, no aquecimento da economia. Então, nós, por bem, por uma questão de bom senso, nós, para não prejudicar, né, um evento cultural já famoso e que tem tradição na cidade, em fazer uma emenda para que esse evento continue também, para que possamos pensar em todos os setores da cidade. Saúde, educação, economia. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, Thaís. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero também discutir acerca do projeto e tecer algumas considerações. Eu compreendo, vereador Mauro, o seu raciocínio. E eu acho que muitos aqui também pensam dessa forma.
todo mundo sabe a importância e relevância do festival gastronômico para a questão cultural, para os festejos de Anápolis. Isso é inegável. É importante, vereador Teles, o fomento ao empreendedorismo, aos festejos anapolinos, a cidade merece. Agora, as ponderações que nós fizemos e fazemos, vereador Leve, nós abordamos bem isso, é que as dificuldades financeiras que o país e a cidade atravessam nos impõem refletir nisso. Ah, mas é um interesse público. Há um interesse público, sim, nós sabemos. Agora, até quanto que as outras entidades estão contribuindo? É na mesma proporção? Eu acho assim, é importante que o município possa contribuir, mas talvez num valor mais módico, né? Porque o valor de 100 mil reais é uma cifra significante, sim. Né? Nós queremos crer que será bem utilizado, até porque nós vamos averiguar a prestação de contas de forma minuciosa, como deverá ser e deve ter sido feito das outras formas. E nós entendemos aí a generosidade e a benevolência do prefeito Roberto, que pensa numa situação mais macro, realmente, para atender outros segmentos. É importante. Agora, empreender, sobretudo, é com recursos particulares. Né? Nós sabemos que tem outras entidades envolvidas. Então fica aí, sim, as considerações. Nós entendemos a posição do Executivo, que fomenta, sim, as atividades culturais, o empreendedorismo, mas é importante tecer essas considerações, porque nós temos muitas prioridades aí, demandas reprimidas, e não é por causa dessa administração. Então eu entendo até que o prefeito realmente está sendo bastante generoso, vereador Jacques, e benevolente com essa questão. Por quê? Porque sabe realmente que é importante para os festejos de Anápolis. Mas eu fico aí o registro, realmente, é que nós vamos observar a aplicação de forma bem criteriosa e realmente avaliar, para que nós possamos pensar bem se anualmente esses valores devem ser nessa promoção. Está aí o recurso para materno infantil na hora de 120 mil no ano. Né? É questão de saúde ao ano. Agora, em 7 dias, 100 mil reais, são valores bastante relevantes para um determinado evento. Então fica aí realmente o registro e as considerações que nós vamos avaliar com cuidado e critério para que possamos realmente ver o recurso público bem utilizado. Eu vou falar.
Obrigado, Jean. Projeto em discussão. Discussões encerradas. Em votação. Esclarecendo que há duas emendas no projeto. Inicialmente votaríamos o original logo após as emendas. Então o projeto original está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Agora o secretário vai ler as emendas para a gente poder proceder à discussão e votação delas.
Vou pedir a autora da relatora para ler, a professora Gili.
A primeira emenda é uma emenda modificativa ao artigo 1º, que diz no valor de 100 mil reais. Então, é uma diminuição do valor aí para um repasse de apenas 100 mil reais. Lê as duas, presidente. O valor original são 110 mil reais. Aí baixou-se para 100 mil reais. E o artigo 4º, que é uma emenda aditiva, que diz: o plano de fomento, bem como a apresentação do plano de trabalho e a prestação de contas deste convênio, deverá ser feito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. São essas as emendas, senhor presidente.
Obrigado, Tchely. Proceder à discussão e votação das duas emendas em conjunto, porque elas foram unanimidade na comissão. Não tem por que votá-las em separado. As emendas estão em discussão. Na discussão, o vereador Jackson Charles.
Só cumprimentar a vereadora Geli e vejo salutar as emendas apresentadas, até porque é importante que toda instituição, até porque existe uma lei, inclusive, só ela está reforçando e dando diretrizes para quem realmente vai fazer a prestação de contas, é importante que faça a prestação de contas, conforme o vereador Jean, rigorosamente. Agora, com relação ao ponto do valor, a vereadora está sugerindo, inclusive na sua emenda, que o valor seja o mesmo valor aplicado no evento do ano passado e dos anos anteriores que aconteceram. Então, acho que não vejo nenhum problema, é interessante as emendas, e com relação ao executivo, eu quero deixar os vereadores à vontade aí também da bancada para optarem pela votação das emendas. Muito obrigado.
Obrigado, Jacques. As emendas ainda em discussão?
Discutir, senhor presidente.
Na discussão, o vereador Lélio Varenga.
Só parabenizar, senhor presidente, a todas as pessoas que participaram desse momento. Isso prova a responsabilidade que temos com a cidade. Creio eu que hoje foi provado a maturidade desta casa de leis, onde nós tivemos um projeto inicial, onde discutimos e chegamos a um consenso. Mesmo não sendo aquilo que nós queríamos que fosse, mas aquilo que foi necessário. Importante essas emendas para que fique claro e bem evidente a preocupação dessa casa com a responsabilidade com o nosso município e com a nossa cidade. Agradeço, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Obrigado, Lélio. Com a palavra, vereador Télio Júnior.
Eu agradeço aqui o nobre vereador Lélio e todos os que compreenderam a importância de entender que há muitos empreendedores esperando a realização desse evento. Então, realmente, Lélio, essa casa mostra a maturidade e também o respeito que tem com aquele pequeno empreendedor que produz e que realmente está à espera de algo como esse, que esse ano deve ser o primeiro fomentado aí em termos de feira. Obrigado, presidente.
Obrigado, Teles. Tem mais algum inscrito? Não, né? Então, discussões encerradas, as emendas estão em votação. A emenda que passa o artigo 1º para 100 mil, de 110 para 100 mil, aqui inclui o artigo 4º, e naturalmente renumera o artigo 4º do projeto original para o artigo 5º. Está em votação, os contrários se manifestem, as emendas estão aprovadas pela unanimidade dos presentes. Antes de encerrar a primeira sessão, quero aqui cumprimentar o vereador Luzimar. Estive sábado lá no Parque Aristópolis, acompanhando lá a inauguração do escritório político dele, e bem como também vários serviços que foram disponibilizados por ele à comunidade, como o serviço atendimento odontológico, atendimento de médico, atendimento estético na área de sobrancelha, brincadeira com as crianças, atendimento jurídico. Então fica o nosso cumprimento e parabenizar ele por essa grande ação social desenvolvida lá no bairro. Declaro, sua presença de Deus, declaro encerrada a presente sessão extraordinária e convoco outro para daqui a 5 minutos para deliberarmos o projeto em segunda votação. Vereadora Thaís faz seleção de coro.
Vereador Antônio Gomide, vereador Jean Carlos, vereador Lisier, vereador Japão, vereador Américo, vereador João da Luz, vereador Mauro Severiano, vereador Tele Júnior, vereador Luzimar, vereador Jackson Charles, vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereadora Vilma Rodrigues, vereadora Eliner, vereador Lélio Varenga, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro, vereadora professora Geli. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sou professor de Deus, para aberta a presente sessão, solicito ao vereador Pastor Elias faz leitura do texto bíblico.
De vossa face é que me vem o julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite, visitai-o, examinai pelo fogo, mas em mim não achareis a iniquidade. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis, inclinai-me o vosso ouvido e escutai-me, mostrai-me o vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais do inimigo, quem procura a proteção junto de vós. Salmo 16, palavra do Senhor.
Senhor Cícero, secretário, procede a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da ata da 5ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias do mês de julho de 2017, às 9 horas, reuniu-se em sessão extraordinária a Câmara Municipal de Anápolis por convocação e sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos os projetos que motivaram a convocação da sessão. Primeiro projeto, projeto de lei ordinária 97 de 2017, autoria do Executivo, que autoriza o município de Anápolis a conceder repasse financeiro através do termo de fomento ao Centro Materno Infantil. Segundo projeto, projeto de lei ordinária 98 de 2017, de autoria do Executivo, que autoriza o município de Anápolis a conceder repasse financeiro através do termo do fomento à maternidade doutora Adalberto Pereira. Terceiro projeto, projeto de lei ordinária 99 de 2017, de autoria do Executivo, que altera incisos 1º, 2º e 3º do artigo 1º da Lei 3.523 de 2010 e acrescenta o mesmo artigo ao parágrafo único. Quarto projeto, projeto de lei ordinária 100 de 2017, de autoria do Executivo, que altera o parágrafo 6º ao artigo 6º da Lei 3.738, de 14 de outubro de 2014. Quinto projeto, projeto de lei ordinária 61 de 2017, de autoria do Executivo, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais de 2017 e dá outras providências. E por fim, sexto projeto, projeto de lei complementar 102 de 2017, de autoria do Executivo, que autoriza o município de Anápolis a celebrar fomento com a Associação Cultural Artística de Anápolis para a realização do 7º Festival Gastronômico e Cultural de Anápolis, relativo às festividades da cidade de Anápolis. O senhor presidente realizou a assinatura do contrato com a Universidade Federal de Goiás para a realização do concurso público para a seleção de servidores para o Legislativo Municipal. Em seguida, declarou suspensa a sessão para a reunião da comissão mista, sob a presidência do vereador Jean Carlos, para a deliberação dos projetos em pauta. Reiniciando-se a sessão às 10 horas e 15 minutos, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Na ordem do dia, houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 97-2017 do Executivo, também o projeto de lei ordinária 98-2017, também do Executivo, projeto 99-2017 do Executivo, projeto 100, 101 e 102 também do Executivo. Autoriza o município do Sócio, esse é o projeto, né? Nas emendas, apresentar as emendas o projeto original, emenda modificada do artigo 1º da autoria da vereadora professora Geli Sanches, emenda aditiva do artigo 4º de autoria dos vereadores, também da vereadora professora Geli Sanches, aprovado por unanimidade dos presentes. Sem nada mais a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para iniciar em 5 minutos. Projetos em segunda votação.
Questionando só, eu gostaria, senhor presidente, quando tiver uma sessão extra, duas, todos aqui nós gostamos de Deus, mas eu gosto de tanto de Deus que mudasse também o texto bíblico, porque aí nós estamos continuando outra sessão, não voltasse. É só isso que eu estou fazendo um pedido verbal.
Todo respeito, Data Vene, foi mudado o texto bíblico. Inclusive, o vereador pastor Elias leu o texto bíblico.
Troca a pauta dele.
Falta de atenção.
Maurão, pega a pauta nova.
Retomando agora a sessão, depois do momento de contração aqui, solicito o senhor secretário para fazer a leitura do primeiro projeto constando da pauta.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 97-2017 do Executivo, que autoriza o município de Anápolis a conceder repasse financeiro através do termo do fomento ao Centro Materno Infantil.
Projeto 97-2017 está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contratos se manifestem, está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projeto de lei ordinária 98-2017 do Executivo, que autoriza o município de Anápolis a conceder repasse financeiro através de termo de fomento à maternidade doutora Adalberto Pereira da Silva.
Projeto 98-2017, com as comissões favoráveis. Em segunda votação, está em discussão. Discussões encerradas, em votação. Votação simbólica, os contratos se manifestem, está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Terceiro projeto, projeto de lei ordinária 99-2017 do Executivo, que altera incisos 1º, 2º e 3º do artigo 1º da Lei 3.523 de 2010 e acrescenta ao mesmo artigo e parágrafo único.
Projeto em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contratos se manifestem, está aprovado pela unanimidade dos presentes.
Quarto projeto, projeto de lei ordinária 100 de 2017 do Executivo, que altera o parágrafo 6º ao artigo 6º da Lei número 3.738, de 14 de outubro de 2014.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contratos se manifestem, está aprovado pela unanimidade dos presentes.
Quinto projeto, projeto de lei ordinária 101 de 2017 do Executivo, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais de 2017 e dá outras providências.
Projeto do REFIS 101 de 2017 está em discussão.
Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes.
Sexto e último projeto. Projeto de lei complementar 102/2017 do Executivo, que autoriza o município de Anápolis a celebrar termo de fomento com a Associação Cultural Artística de Anápolis para a realização do 7º Festival Gastronômico e Cultural de Anápolis relativo às festividades do aniversário da cidade de Anápolis.
Projeto 102/2017, com as emendas já incorporadas ao projeto, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, para estar aprovado pela unanimidade dos presentes. Com a pauta esgotada, a supressão de Deus será encerrada a presente sessão. Agradeço a todos.